Oi, gente. Meu nome é Flávia Lima. Aqui do meu lado eu tenho a Jennifer Bretts. É, nós somos, quem não sabe, Jennifer Bretts é minha cunhada,
Isso aí.
minha amiglinha, minha companheira de podcast. E hoje nós estamos aqui com nosso, quer dizer, segundo episódio de podcast, mas temos nossa primeira convidada.
É isso aí. Uhul.
Olha, gente, há quem diga que ela vai ser a prefeita de Pembroke Pines.
Eu voto.
Eu juro.
Tô fora.
Eu levanto plaquinha lá, te ajudo, viu, amiga? E há quem diga não. Eu sei que tudo que ela faz é muito bem feito. Muito perfeito. Ela sabe tudo que ela está fazendo, ela se entrega. Então, hoje estamos aqui com Dani Tavares.
É
Todo
isso
mundo
aí.
sabe que eu chamo ela de
Flor.
Oi, Flor.
Oi, Flor.
Eu ligo para ela e falo assim: Flor, tudo bem?
Adoro.
Então.
Ai, pois é. Eu conheci você através da Flávia e adorei de cara a sua energia e não sei como que você dá conta de tantas coisas que eu vejo que você tá assim on top of everything e você tá sempre promovendo, eu acho que a união de pessoas.
Isso.
Então isso eu achei super bacana e eu tiro o meu chapéu para você. Acho que eu te conheci num eventinho que você foi, você preparou tudo você para comemorar
Foi dos 5 anos.
um grupo, isso, de
Não, e eu vou te
brasileiros.
contar. Vou ser sincera com você. Chamei Jennifer, porque logo que ela mudou pra cá, né? Eu falei, Dani, coloca a Jennifer lá no grupo, você lembra? Tal.
Lembro.
Aí levei ela, né? Aí, Flor, você não acredita numa coisa. Ela foi pensando que a festa ia ser educadíssima, aquelas mulheres tomando
Eu achei que a
champanhe,
gente ia
sabe?
sentar
Aquela
tomar um
coisa.
chá.
Nossa, um chá. Ela falou, vai ser boring, né? Pensou nela depois que ela me contou. Na hora que ela viu que aquelas
Em
mulheres
cima da
loucas em
mesa.
cima da mesa dançando como é que chama
Até o
aquele
dono do
homem?
restaurante dança. Johnny Mandrakes.
E o dono do restaurante, o
Salvatore.
Salvatore tava lá fazendo live, louco. E ela tá assim: juro, Miglis, eu pensei que era uma coisa
Não,
totalmente
eu achei assim, eu vou
comportada.
me sentir totalmente um peixe fora d'água. Falei assim, não. E fui. E fui. E foi engraçado que quando a gente estava indo, ela virou para mim no carro e falou assim: olha, nós vamos voltar a tal hora, cedo, não sei o quê e tudo. Já tipo assim,
Vão
estipulando um horário. Eu falei assim: ótimo,
render
por
muito lá,
mim,
não. Eu falo
ótimo.
muito assim, sabe? Não vão render, não. Vão render, não. Tá.
Aí no final das contas a gente estava lá, últimas a sair,
Ninguém queria ir
toda feliz,
embora,
ninguém
né?
queria ir embora, foi super animado, super
Não. Toda
divertido.
vez que eu vou lá almoçar, ele pergunta: quando é que a gente tem outra festa? Daniela, outra festa.
Foi
Meu
super.
Deus!
Eu fiquei impressionada porque eu acho que a gente estava acabando de sair da pandemia. Então eu acho que a sensação que eu tive é que, tipo assim,
Liberdade.
soltou a mulherada depois da pandemia e todo mundo se assim, extravasou.
Foi meio
E
que isso. Acho
foi
que foi a
bem
primeira
legal.
festa grande,
Foi a
assim, né?
primeira
Depois da
festinha, assim,
pandemia. Foi um
depois.
show, né? Com dança, com tudo isso.
E outra coisa, Dani, que eu queria falar, muito obrigada por você ter tirado esse tempinho pra gente, pra
Imagina,
bater um
com
papo aqui com a
prazer, com
gente, entendeu? E eu
prazer.
sei, a gente está muito feliz, além de tudo, porque eu sei que temos erros aqui, temos muito que melhorar, mas isso tudo dia após dia. E eu sei que com você, eu ando com você, que você
Oh,
brilha.
cola na tia que a tia é quente.
Adorei.
Eu falo isso há tanto tempo, desde o Brasil, né? Porque eu normalmente sou mais velha que as pessoas, que eu gosto de me juntar com gente nova, né? Vou lá me juntar com
Lógico,
gente velha que é gente
lógico.
nova. Então, sempre tive umas amigas mais novas. Eu falo, cola na tia que a tia é quente.
E é isso mesmo.
Hoje de manhã, eu tava num evento, né? Aí encontrei com uma menina, ela falou assim: me conta uma verdade, você tem uma irmã gêmea?
Não, eu já pensei isso, você acha? Eu nunca quis falar, mas eu falei, ela tem clone.
Como que você consegue estar em
É.
tanto lugar ao mesmo tempo? Falei, não, o problema não é tanto lugar. O problema é que eu vou a vários lugares e aí eu só consigo botar tudo no final do dia no Instagram. Então as pessoas acham que eu
É.
tô na mesma hora em um monte de lugar. Mas foi de manhã o evento. Não sei se vocês viram, acordei hoje 6 horas da manhã para fazer uma live
Eu
já.
vi, eu vi.
Para falar sobre sono, que as pessoas têm que dormir. Tava com essa roupite, inclusive, né? Porque eu já venho de um dia. Aí depois fui pro brunch, aí agora hoje tem um compromisso aqui e depois eu volto pros Escravos Unidos da América, né? Que
Não
daí a
é?
gente vai para
Vai
casa.
pro tronco, né? Vai pro tronco, né? ganhar chicotada. Pois é, Dani, e né, a gente, nós te demos uma explicadinha. Então, vamos começar. Eu gostaria de saber como que era sua vida, assim, no Brasil, antes de você vir para os Estados Unidos. É, tipo...
Que a gente conhece... Eu, pelo
formou,
menos...
Entendeu, né?
É, pelo menos eu conheci a Dani já assim, né? Você assim, uma pessoa assim, super... Né? Que está conectada, que está sempre assim, participando de eventos e tudo. E eu queria saber o que aconteceu, como é que foi...
O que essa pessoa faz, né? Assim, você está na rua...
Não, eu quero saber do antes. Quero saber do antes. Antes de você vir para cá, quem que era a Dani antes de vir para os Estados Unidos?
Então, vamos lá. Tem duas etapas, na verdade. A primeira vez que eu vim para cá, eu vim em 96. Estou falando que é tia. Eu vim em 96 como aluna de intercâmbio. Então, essa história aí já é uma história maravilhosa, porque naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, 96, não tinha Google, não tinha nada. E eu queria, porque queria vir fazer intercâmbio aqui, queria vir estudar nos Estados Unidos, que é aquele sonho, né? O sonho pururuco que todo mundo tem em algum momento, quer ir para os Estados Unidos trabalhar.
Mas antes de vir, você já tinha aquela vontade de vir aqui mesmo para fazer intercâmbio,
Eu já
não?
conhecia, não, eu já tinha vindo aos Estados Unidos a turismo algumas vezes com meus pais. E aí eu botei na minha cabeça, cara, eu vou vir para esse lugar, eu vou vir trabalhar, vou morar aqui, eu vou fazer acontecer isso. Eu queria trabalhar, eu não queria só vir estudar, eu queria ver como é que as pessoas vivem, como é que elas trabalham, como é que elas têm carro, como é que elas têm casa. Eu sempre
quis saber. Outra cultura, né? É curiosidade
coisa.
Também.
E aí, isso foi 2 anos antes, eu vim para cá, isso tudo foi na Califórnia. Em 94 eu fui para, foi a Copa de Los Angeles. Né? Oh. É, eu aluguei um apartamento em Los Angeles 1 mês e falei assim, cara, eu quero ficar nesse lugar. Como é que eu vou voltar para cá? Porque eu fui como turista. Não era Airbnb naquela época, era apartamento de alguém que se aluga de algum amigo, né? Uhum. Como é que eu vou voltar para cá para trabalhar e morar nesse lugar? Aí comecei a catar no Brasil.
Então, isso foi depois do intercâmbio? Então, você
não, 94 eu vim para a Copa de Los Angeles. Entendi. E aí falei, cara, eu quero ficar nessa cidade, adorei esse lugar, quero morar. Garota, eu vou para Califórnia, gente. Lulu Santos a vida inteira, entendeu? A gente acha que é brincadeira, mas a mídia bota muita coisa na nossa cabeça, cara. O garoto, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Cara, quem não quer uma coisa
você
dessa?
Imagina essa vida. Opa,
e eu cresci com o Lulu Santos, gente. Eu sou da época, década de 70. Cresci escutando o Lulu Santos. Escutando, cantando lá as músicas dele.
Aqui, né, gente? Podíamos
se Deus
ir, né?
Ele tá, ó, dia 12 de maio, jabá. Eu vou no show dele, hein? 12 de maio, eu tô lá.
Ô, Lulu aí. Aqui. Põe o arrobinho aí, Lulu.
Hashtag Lulu Santos.
Manda ingresso pra nós.
Lulu Santos em Miami. Já comprei o meu, você acha? Eu sou boba. Agora eu sou americana, eu compro tudo com 1 ano de antecedência. Já tô com o Natal programado. É, americana é assim. Já tô programando o meu. Tô atrasada pro Thanksgiving já. Enfim. Aí vim, 94, né? Falei, cara, eu vou morar nesse lugar. Como é que eu vou fazer? Voltei pro Brasil, falei, vou arranjar emprego. Eu tinha escutado falar em algum lugar que tinha um tal do intercâmbio com emprego em algum lugar. Como é que eu vou descobrir isso? Eu fui batendo de porta em porta, em tudo que era companhia. Quase que eu bati na porta aqui. Tudo que era companhia de turismo, STB, não sei o quê. Vem cá, eu quero estudar não sei aonde. Tá bom, é tanto? Não, mas eu quero ir para trabalhar. Ah, não, aqui não tem, tu tem que ir lá não sei aonde. Aí lá ia eu. Lá
era
não sei
só
aonde.
Intercâmbio é estudo mesmo.
E aí eu fui batendo de porta. Cara, eu falei, alguma hora esse treco vai aparecer. Aí encontrei um lugar lá em Botafogo que fazia isso. Falei, é aqui, pronto. O cara faz, é certinho, tudo direitinho. Aí você se inscreve, aí você manda uma carta. Aí você espera a carta voltar. 1 mês para ir a carta, 1 mês para a carta voltar. Oh, você pensa, senhora. Não tinha fax, cara, a gente tá falando. Tinha, fax já tinha. Mas o resto não tinha e-mail, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de um tempo que a geração de hoje não sabe o que é. Não faz a menor ideia do que viver sem Google, cara. Eu tinha enciclopédia Barça em casa. Pra você fazer pesquisa de papel ao maço da escola.
Você era chique ainda, tinha, né? A Barça, a gente ainda tinha que ir pra biblioteca. Porque a Barça era muito chique.
Ai, mas é que meus pais sempre foram muito... Na minha casa tinha aquelas estantes enormes de livro. Porque meus pais, os dois, são médicos, né? Então, fizeram faculdade junto. Então, tudo que um tem livro de medicina... Pergunta aí pro chefe que sabe o que é livro de medicina. Tudo que um tem, o outro tinha também. Então, você imagina... E nunca se desfizeram daquilo, meu Deus. Já até mudou. Falei, não, minha filha, o corpo humano é sempre o mesmo. Deixa a gomilha guardada.
Tá certo.
Bom, bati na porta, de porta em porta, mandei carta, mandei tudo, consegui. Aí tinha que fazer o tal de uma prova no IASES lá pra saber se eu passava. No meu inglês era bom o suficiente. Eu já era formada pela cultura naquela época. Passei na prova. Falei, next step.
O TOEFL?
Não era TOEFL. Era um certificado básico pra poder trabalhar, né? Tipo, sei lá, avançado, qualquer coisa assim. E aí, tinha veio a mulher lá dos Estados Unidos fazer entrevista, daqui, né? De lá não. Fazer uma entrevista com os brasileiros lá para saber o que é que queria, onde que queria trabalhar,
ela
não sei o quê.
Ela foi ou...
Não, ela foi pro Brasil. Não, não, a mulher foi. Que por telefone,
que
não tinha Zoom, não tinha nada. Mas era assim, era uma empresa que contratava um monte de gente de vários lugares, entendeu? Tipo, contratava... Claro, a gente paga mais barato, né? Pro brasileiro estudar lá, porque é horário de estudante, enfim, aquelas coisas todas. Aí a mulher falou assim, olha, tem esse papelzinho aqui... Você vai marcar qual é o lugar que você quer trabalhar. E tinha lá 10 opções. Eu tinha Disneylândia, a loja lá de carro, não sei o que lá de camping, não sei o que lá de RV. Tinha que marcar 10 opções. Aí eu olhei aquele cara, Disneylândia.
É pra lá que eu vou.
Mas já era meu sonho, né? Eu já queria ir pra trabalhar na Disney, que já tinha aquele negócio de Walt Disney, parará, parará. Aí eu marquei lá, Disney. Aí entreguei pra mulher em branco. Aí a mulher falou assim, não, minha filha, você tem que fazer uma ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Falei, mas eu não quero nenhum lugar, só quero a Disney. Ela falou, não, minha filha, você não tá entendendo, só tem 8 vagas para trabalhar na Disney, que a gente tá oferecendo mundial. Eu falei
Nossa.
Assim, e daí? Eu só sou uma? Não preciso de 8, só preciso de uma. Adivinha por onde eu fui trabalhar?
A Disney.
Eu era a única brasileira em 96 trabalhando dentro da Disney.
Essa mulher é foda, eu já falei com você.
É isso aí, você acreditou.
O meu grupo era o tal do College Students lá, sei lá, College Program, eram os 8, realmente eram os 8, porque eu conhecia uma finlandesa, um alemão, não sei o que lá, e a brazuca aqui.
Foi escolhida.
Fui escolhida. Não, mas eu, também a mulher falou, eu falei, é isso ou é nada, nem precisa mandar pra outra, eu só quero esse aí. Enfim, fui. Aí vim pra cá, né, vim morar na Califórnia. E, cara, eu fiquei apaixonada pela vida americana. Falei, ah, eu tenho que morar aqui, eu tenho que voltar pra cá. Porque, claro, ia acabar, né? Era um visto de trabalho ali pra trabalhar durante...
Era o quê? Um
Quanto
ano?
Tempo?
Seis meses de trabalho. Eram 6 meses e aí, depois... E naquela época eu não entendia nada de visto, né? Porque, mais na minha cabeça, tudo pra mim, eu sempre penso no que vai dar certo. Eu nunca penso no que vai dar errado. Então, tem um visto, oba, tem um visto. Então, vamos embora. Fiquei lá, aí vim, trabalhei 6 meses. Escuta a história. Deu o 6º mês, tá acabando. Eu falei, cara, eu não vou embora daqui, não. Vou renovar esse raio desse visto. Aí fui lá perguntar pra minha gerente lá. Falei, como é que eu vou renovar esse visto aqui? A mulher falou, não sei, não. Você? Por que você vai renovar ter visto? Você trabalha num lugar que vende hambúrguer. Porque eu tava numa lanchonete, Hungry Bear. Eu trabalhava...
Adoro hambúrguer.
Um restaurante.
Ficar aqui comendo hambúrguer,
urso,
trabalhar.
Urso tão faminto.
Tão bom trabalhar com hambúrguer.
Pra mim não me interessava onde ia trabalhar, eu só queria ficar, entendeu? E também tinha 21 anos. Mais ou menos, sei lá, 20. Eu já podia beber, então tinha 21. Todo mundo me usava para comprar bebida, então já tinha 21. E aí, eu falei, cara, eu quero ficar aqui mais tempo. Como é que eu faço? Aí o gerente, ah, não sei não, vai lá perguntar para a diretora. A diretora, não sei não, você não vai poder ficar, porque você só é uma moça que vende hambúrguer. Isso aqui é mão de obra fácil. Eu falei, é mesmo? Vamos lá, para o próximo. Para onde que eu vou? Aí eu ia subindo. Chegou uma hora que a mulher chegou e falou assim para mim, Daniela, olha só, não dá pra gente fazer isso. Não tem como a gente renovar seu visto.
Você vai ter que ir embora, minha filha.
Você vai ter que ir embora, porque a gente é seu sponsor, né? A gente só te patrocina pra estar aqui 6 meses durante o College Program. Você não tem nenhuma habilidade especial. Quando a mulher falou, habilidade especial, aí pensei. Como assim? Eu não tenho nenhuma habilidade especial. Quem é você pra dizer que não tem habilidade especial? Aí eu falei, é mesmo, fofa? Tá bom. Fui lá, catei páginas amarelas. Quem é o presidente da Disney? Oxe, fui. Fui catar lá, descobrir. Como era o nome dele? Não sei o que lá. Pressler. Jake Pressler, sei lá. Não sei o que lá, Pressler. Falei, é mesmo? Aí ele foi, quando foi o final do College Program, o cara tava lá, foi tirar foto. Eu bem fofa, tirei uma foto do lado do nome. Esperei conhecer. Oi, sou a Daniela, não sei o que. O cara, obviamente, não lembrou de mim.
Renova meu visto.
Não, fiquei quieta. Assim, não era oportunidade. Eu sei a hora certa de falar. Tirei a foto, não sei o que. Revelei a foto. Mandei a foto pelo correio pro homem.
Olha,
essa
olha.
Sou eu. Eu falo 5 línguas. Queria ficar aqui trabalhando, não sei o que, não sei o que lá. Por favor, eu quero uma hora para falar com você, para contar o que eu faço. Não é que a mulher me respondeu, a secretária, você pode vir aqui. Fui na sala do presidente. Não passei da antessala, né? Mas fui, me receberam lá, muito chique. E aí a secretária dele, obviamente, o cara não me atendeu. Não tem como eu atender uma, né, a funcionária do mundo.
Por isso que eu volto com ela para presidente de Public Finance, gente.
Menina, e a secretária me explicou tudo. Olha, você não pode. Aí sim, alguém me explicou exatamente o que podia. Eu falei, bom, agora...
Te deu uma resposta que você, assim, ok, agora eu tô entendendo, né? Porque até então a mulher, tipo,
na
te
verdade,
deu uma embromada,
Na verdade, eu já tinha entendido. Mas, assim, eu sempre vou em procura do sim, entendeu? Porque eu não já tenho até o sim... Chega uma hora que a última porta fecha, você fala, opa, Aqui não dá mais, entendeu?
Mas eles te deram um way out? Tipo, uma alternativa?
Não, não, não tem como. Eles falaram, isso aqui não tem nada a ver com a gente, nosso programa é de 6 meses, não posso passar isso, e essa tua vaga vai para outra pessoa. Tá bom, ok, muito obrigada, passe bem. Fui embora. Tá bom, vou voltar pro Brasil. Nesse meio do caminho aí, eu falei, vou fazer, enquanto eu tô aqui, vou fazer outras coisinhas, né? Aí fiz lá, como é que é? Eu trabalhei nesse negócio de... Que não é trabalho, na verdade. Eles pagam para você, porque tem muito estúdio em Los Angeles, né? Então, eles pagam para você fazer figuração. Eu fui na casa de uma garota...
Menina, fazer figuração em Los Angeles?
Ah, fofa. Isso, tu acha que eu vou fazer demais. Figuração na Globo? Eu
nunca.
Universal Studios, excuse me. Aí era citada a figuração, eu conheci uma garota que fazia figuração. Falei, me bota nessa aí. Menina, vai procurar uma série chamada Sweet Valley High. E eles te vestem, não sei o quê, na verdade.
Anota aí.
Sweet, procura no YouTube.
Nós vamos
você vai
procurar.
Me ver em vários episódios, porque eu fazia parte da figuração da faculdade, né? Nem faculdade, era high school. Então, eu tava sempre na cafeteria, não sei aonde, parará. Você pode me ver, você me vê de costa, você me vê de lado, você me vê pegando hambúrguer. Tudo. Sweet Valley High era local.
Eles tinham um livro, isso é de um livro essa série, não é?
Eu não acho sei. Que eu, gente, é? Eu acho então, que pode procurar no YouTube, procura lá Sweet Valley High, que você legal. Vai me reconhecer, que a minha cara não mudou muito, não. Mas os meus cabelos...
Gente, ela é quente. Quando é sempre.
Aí eu fui fazer... Aí, quando você começa a entrar nesse negócio de figuração, né? Lá tem muito job, tem muita oportunidade. Aí tinha lá, não sei o que lá, audience. Eu falei, que diabo é isso? Audience, eu vou, né? Pagava lá, eu vou.
Eu vou. Audience.
Aí a mulher falava assim, leva 3 tops diferentes. Eu falei, que história é essa? Eu, hein? Que coisa esquisita. Eu falei, mas vou, né? Um estúdio cheio de gente, leva 3 tops. Eu fui 3 camisetas diferentes. Aí você chega lá, era pra bater palma pra aquele roletrando. Que fui lá, fui. Aí você chegava
ai,
lá.
Que legal. Eu faria isso demais,
pô,
gente.
É bom demais, lindo. Gente. Eles ainda alimentam você a cada 3 horas. Comida, comida.
Delícia,
é ótimo.
Bater palma. Uma.
Batia palmas. Ótimo. Não, fazia assim também.
Não tinha ainda as coisas digital, que era só apertar o botão, né?
Não, a gente batia palma. Né? Eles levantavam umas placas. Clap, né? Eu não sabia nem o que era clap. Clap, tu não batia palma. Ah, clap é bater palma, eu batia palma. Aí chegou. Aí. Era bom demais. Aí acabou a vaquilha ali. O cara até morreu, né? Ele morreu esses dias aí, ano passado. O cara do Wheel of Fortune. É. Ele morreu agora. Sei lá se foi do Wheel of Fortune, foi o outro lá do... Aquele que perguntava um monte de coisa.
Mas todo mundo era audiência, assim? Você levava, só ficava a pessoa que tava jogando, que
escuta,
tava ali...
Escuta, todo mundo é audiência paga aquilo ali. Uhum. A plateia toda é paga, entendeu? Porque, claro, todo eles vão gravar um negócio e se bota voluntário. Se não enche a plateia, botar aqueles negócios, tá tudo capenga. Aí, em 15 minutos, você grava o programa. Porque não tem intervalo, né? Uhum. Eles gravam, pausa, como é. Aí depois elas falam, agora troca de lugar e troca de blusa. Aí você tirava a blusa, botava um casaco por cima.
Ia pra outro lugar e ficava
aí
lá.
Era o programa de amanhã.
Aí era aí, mais
palminha. Tudo igual, mas eles gravavam a semana inteira. Então não podia ser o mesmo público. E vai, tem um louco lá que tá lá de olho, vou ver aquela garota amanhã lá, entendeu? Não, a garota trocou de roupa e mudou de lugar. Então, moral da história, eu gravava uma semana inteira de palma de Wheel of Fortune numa tarde, ganhava um dinheirinho e tava tudo bem. Era alimentada a cada 2 horas. Aí eu falei, cara, esse negócio é bom. Gostei desse negócio de ser...
Audience.
De ser figuração, né? Aí comecei a catar. Falei, vou lá agora. Vou lá. Tinha um Universal Studios.
Uau.
Falei, eu vou nesse negócio. Aí botei lá meu nome e fui chamada. 4 horas da manhã começava a gravação, porque era um filme de época da René Russo. Menina, sabe quem era o diretor? Francis Ford Coppola.
Você é muito chique.
Naquela época não tinha Instagram.
Parte da Flor, não sabia, não? Menina! Não, eu acho que vai dar. Vai estourar o tempo aqui. Nós vamos ir para 3 horas. Parte 1, parte 2, parte 3 e 5.
Ai, gente, mas aí, naquela época, se tivesse Instagram, eu ia acabar.
Nossa, arrasa.
Imagina
nossa.
Eu lá com. Eu correndo do macaco, que era um filme de macaco. Deixa eu te contar a parte do macaco. E aí o Francis Ford Coppola sentado com aqueles óculos lá dele, René Russo, toda cheia de cacho. E era da época dos 20, chama Buddy, o nome desse filme. E o filme passa numa feira de Chicago nos anos 20. Então, eu tinha que fazer prova de roupa, porque a roupa era de brechó dos anos 20. Depois de uma semana, a roupa se desfez, porque eu tava velha, sabe? E tinha que correr do macaco. Aí você corria com aquela roupa, menina, era o caos. E fazia uns penteados assim, sabe? Um estrelelê no cabelo, enfim. Era ótimo, mas aí eu tive que fazer aula de macaco. Eu tenho pavor
como
a macaco.
Assim, aula de macaco?
Como que é aula de macaco?
tinha um gorila no filme. O gorila era treinado. Tá? Um gorila
não, de
real.
De verdade.
Tinha um gorila real.
O animal, né?
O animal, é. E tinha um homem que se fantasiava de gorila, obviamente, né? Só que o gorila real era um bicho adestrado. Uhum. Então, eles começaram... A gente fez uma aula lá de uma hora, dizendo o que é que você não pode fazer perto do gorila, você não pode olhar no olho do gorila, você não pode fazer... Gente, eu tenho pavor a macaco.
Eu cagava na calça.
Pavor a macaco. Aí, escuta a história. Aí, eu tô morrendo de medo do dia da cena do gorila, né? Eu lá fazendo a cena normal, vai lá no parque, joga pipoca pra cima, não sei o quê. Daqui a pouco chega a cena do gorila. Preparar, apontar... Na hora que a gente falar já...
Tinha aquele negócio... Tlec.
Tem,
que
claquete.
Que legalzinho, é, acha aquilo lindo, menino. Eu quero aqui. Então,
eu vou falar como é que é. É assim, ele fica lá o homenzinho, né? Aí ele fala assim, background action. Que somos nós, background. Aí ele, tlec. Aí a gente começa a correr. Aí depois ele, action. Porque o ator só entra depois do background, entendeu? Uhum. A gente tem que estar se movimentando com o ator entrar em cena. E aí o tal do gorila saiu me pelando de medo do gorila. Eu era uma das primeiras da fila.
O gorila saía correndo?
Saía, mas ele era adestrado. Ele ia de um ponto ao outro. Então, a gente não podia olhar pro raio do olho do gorila, entendeu?
Só correr, era fácil.
Só correr.
Sai, casca fora.
Fia, é fácil pra quem não tem medo. Porque pra quem tem medo, quando ele falava preparar, no apontar, eu já tava do outro lado da pista. Aí o homem, volta, volta, come back. Oh, meu Deus. Só que tinha que jogar pipoca pra cima. Meu negócio de pipoca já tava esvaziado. Que já tinha
jogado a pipoca toda.
Mas eu gravou esse negócio. Falei, nunca mais pego filme com bicho. Porque esse negócio dá certo pra mim, não. Mas enfim, procura lá, Buddy. Com René Russo, Francis Ford Coppola. E me vê uma louca de vestido verde correndo desesperada do gorila. Sou
essa
eu.
Essa daí, gente, vamos lá.
Vamos lá. Depois você me mostra. E tem um monte de outros filmes que eu fiz. Mas, enfim, esses foram os emblemáticos, né? Gorila, Valley High.
Isso daí que te deu aquela coisa assim, não, esse é o país que eu quero viver e tudo. Essa vibe que eu quero, essa cultura. Como é que foi assim? Ai. Disso... Porque você era novinha, você tinha 21 anos.
Sou mais novinha, Eu era naquela época, eu era mais nova. Mas assim, eu queria ficar aqui, tá? Aí acabou aquilo ali, eu voltei pro Brasil. Mas voltei pro Brasil, sabe quando você volta assim, entalada? Falei, ai, não queria. E aí, uma coisa que aconteceu, que eu não sei se acontece com todo mundo que volta, mas quando eu voltei pro Brasil, parecia que você não se encaixava mais nas coisas, sabe?
O tempo passou, né? E você foi se desconectando
das
pessoas.
E não foi muito tempo, sabe? Mas assim, eu já não conseguia dirigir direito, porque você acostuma a dirigir aqui nesse marasmo. Uhum. Nada acontece. Eu sou do Rio de Janeiro.
E é aqui, aí gente, chega lá é...
Eu levava a cortada para um lado, a pessoa buzinava. Ai, esse povo mal educado. Não. Esse povo mal educado era eu até ano passado, você tá entendendo?
Voltando.
Mas é assim, eu também era mal educada igual. A gente se adapta, né? Uhum. Numa cultura nova. E assim, a gente também tem o seguinte, você se adapta de uma forma, é fácil dizer, eu me adaptei no que é ruim. Não. O que é ruim, você sempre resiste. Você tem que fazer. Quando é bom, não tem adaptação. Você dá um upgrade na tua vida, você tá entendendo? E aí, quando você volta, fala, Cacilda, né? E as coisas, né? Ninguém stop sign no Brasil é uma piada, né? E só eu que parava. Pare, aí eu paro. E as pessoas, para
é
um
só decoração.
Decoração. Eu falo a mesma coisa. E aí, eu botei na minha cabeça. Falei, cara, eu gostei desse negócio de morar fora. Onde eu vou agora? Aí, botei aquilo na cabeça. Naquela época, eu trabalhava já era professora. Eu trabalhava no curso de inglês.
Você é formada em letras?
Eu não sou formada em letras. Eu era instrutora de inglês, que não precisa de formação em letras. Eu sou formada em inglês, pela cultura inglesa. Fiz o máximo de... Nem sei quantos anos são. Sou formada em francês, sou formada em espanhol como professora.
Chique demais, viu, gente?
Esses três eu fui
quando
até o final.
Quando eu falo, ninguém acredita, mas
então,
vamos lá.
Você fala inglês, português, francês e espanhol. Fluente.
Eu sou professora desses.
Uau.
Dos outros, eu só sou formada. Italiano, alemão e mandarim.
Gente do céu.
Eu gosto de língua.
Por isso que eu ando com ela, Qualquer língua situação. Que falar, qualquer situação, eu tô bem na fita. A gente
tem que ir naquele restaurante, naquele buffet japonês ali, que é tudo cheio de chinês. Eu morro de rir, que eu vou lá e falo tudo em chinês com as meninas. Um dia a gente vai lá, você vai ver, é uma diversão.
Vai pra ir lá. Aí
eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu quero ser imigrante, eu quero ir pra outros lugares. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia, quando eu encasquei uma coisa na minha cabeça. Isso já era 97, né?
E era de boa pros seus pais? Numa boa? Não aceitavam era... assim, tranquilamente?
Aí não é, porque eles já conheciam meu, assim, esse desejo meu de não ficar quieta, entendeu? Meu pai falava pra mim assim, ele vivia oferecendo pra minha irmã pra ela fazer faculdade, porque a minha família inteira é médica, menos eu. Mariana, vai fazer faculdade nos Estados Unidos? Vai fazer. Falei, pai, por que tu não oferece pra mim que eu aceito? Ele falou, por isso mesmo, que você vai aceitar. Eu tenho que empurrar quem precisa de empurrão. Falei, pô, isso aqui não é legal, né? Sacanagem comigo, né? Pô, eu ia aceitar, mas não, ninguém nunca me ofereceu. Eu falei, é mesmo? Daí meu pai falava assim, se você quiser ir, você vai, faça seus meios. Então, eu trabalhava, juntava meu dinheiro e no final do ano eu viajava. Então, aí eu fui. Em 99, eu fui para Alemanha. Aí fui estudar alemão lá, foi por isso que eu me formei, que eu já estudava no Brasil. E aí, juntei, depois voltei para trabalhar, juntei mais dinheiro. Porque como eu trabalhava num curso de inglês, eu tinha essa facilidade de... Vou tirar férias junto com as férias de verão, que tem menos gente, entendeu? Uhum. E aí, eu passava as férias lá, né? Então, passava 3 meses, depois passava mais, enfim. Aí, eu fui para Espanha em 2000. 2000, fui para Espanha. E aí, fui fazer a mesma coisa. Só que aí, na Espanha... Enfim, gostei de ficar, aí resolvi tirar, falar, sabe do que? Já tô aqui, esse espanhol é muito fácil de aprender, eu vou virar professora nesse negócio, é rápido, porque espanhol realmente é fácil. Uhum. É uma língua que quando você senta e estuda, não tem a dificuldade que tem uma língua completamente diferente.
É similar, né? Ela tem a mesma base do português, então.
Mas você sabe que quando eu estudei espanhol aqui na Califórnia, primeira vez, né, em 96, eu falei, eu tinha que estudar alguma coisa na faculdade, que parte do meu visto era estudante. Eu falei, o que eu vou catar aqui para estudar? Aí tava lá, espanhol. Falei, tá aí. Só falo portunhol, vou aprender a falar espanhol agora. Aí entrei na aula de espanhol. Espanhol nível 1. Nunca vou esquecer a mulher. Madame Aparício. Senhora Aparício. Aí ela vai, senhora Aparício. Ela... Aula 1. La mesa. Feminino. Falei, meu Deus, tem que fugir desse negócio. Nossa, como assim, terror. La mesa feminino? Tô cansada de saber que mesa é mesa e que o que já é feminino. Mas pro americano que não tem gênero, que não conhece table pra mesa, deu um passo do tamanho de um bonde, entendeu? Aí, no final da aula, eu já não aguentava mais ficar na aula. Ô, senhora Paris, olha só, eu falo português, entendeu? Se lá a mesa tá muito fácil. Dá pra ir pro próximo nível na aula que vem? Tá, vamos pro próximo nível. Aí, mesma coisa. Mudou, em vez de ser lá a mesa, era lá poeira, entendeu? Ô, senhora Paris, me bota no último aí pra aprender esse negócio, que eu vou tirar de letra isso aí. E eu falei, cara, agora, quando eu voltar pro Brasil, por isso que eu botei na cabeça. Eu vou pra Espanha, porque eu não tô aprendendo nada nessa aula aqui, convenhamos, né? É. Não tá aprendendo porcaria nenhuma. Vou pra Espanha e aprendo a falar espanhol decentemente, né? Foi aí que eu fui pra Espanha. E muita água rolou por debaixo da ponte, parará, parará. Terminei em Paraná, China. Da Espanha eu fui pra China.
Você foi pra China?
Você não sabia?
Não.
Eu morei quase 2 anos na China. Por isso que eu aprendi a falar mandarim. Porque a pessoa tem que ser...
Eu tô falando, menina. Eu tô falando. Quando eu falando, como é que você brilha aí? Aqui é outros 500.
Então, eu falei... Quando eu cheguei na China, eu não falava nada em chinês. Nada. Nem oi. Nada. Gente, eu não fazia a menor ideia.
Mas você foi, tipo, intercâmbio também?
Não, aí não foi intercâmbio. Não, aí foi outra... Não, foi outra direção na fábrica aqui. Fui parar na China e aí eu resolvi que eu estudava, não tinha nada pra fazer, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu não sabia falar nada. Então, a única coisa que eu precisava aprender, porque tem muito... Assim, era... China do ano 2001 é completamente diferente da China de hoje. Então, era uma China que não tinha... Bom, primeiro que não tinha internet. Não tinha nada. Não tinha ninguém. Eu demorei 3 meses para ver um ocidental na cidade que eu estava morando. 3 meses para ver alguém com um olho igual ao meu na cidade que eu estava morando. Então, assim, a cidade chama Shenzhen. É Shenzhen, que eles falam lá. Ela é fronteira com Hong Kong. Ela tem um rio que você atravessa a ponte, você está em Hong Kong. Você faz a imigração ali mesmo. Então, ali não era uma cidade... Hoje em dia, é uma cidade de 9 milhões de pessoas. Agora, acho que está com 14 milhões já. Mas, na minha época, não tinha nem 1 milhão.
Era tipo um interiorzinho?
A cidade é de... Eu acho que é da década de 90. É tipo Weston, sabe? Uma cidade super jovem. E aí... Não, não é interior, não. É colada com Hong Kong. Era uma cidade ótima, com porto, com tudo. Só que não tinha ocidental. E aí, eu falei, gente, como é que eu vou aprender a falar chinês? Porque eu preciso me comunicar. Aí, eu falei, me diz o que é que eu preciso saber aqui. Primeira coisa que todo mundo me oferecia alguma coisa. Eu falava assim, não quero. A primeira frase que eu quero falar, essa frase, não quero. Puyao. Puyao. Pu é não, yao é querer. Puyao, puyao. Então, eu passava o dia na rua. Puyao, 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 puyao. Porque todo mundo oferecia. Puyao, puyao, puyao. Aí, todo mundo...
Tipo camelô.
Todo mundo oferece, porque sei lá que eles acham que a gente vai comprar as coisas, não sei. Menina, mas era muito bizarro, porque eu sempre fui loura. As pessoas falam, posso tocar no seu cabelo? Lógico que eu não entendia que eles falavam, posso tocar. Mas o jeito que eles vinham com a mão...
Já vinha, eu falava, can I touch?
Eu falei, já entendi. Você não tem noção. Passava gente com criança, botava as crianças no meu colo pra tirar foto comigo. Sabe quando você vai no zoológico, pega o periquito, bota lá pra tirar foto? Eu era o periquito, entendeu?
Pronto, já fiz figuração em Los Angeles, agora já...
Tenho foto espalhada com criança pela China inteira, né? Tipo, olha, conheci um ocidental, olha, conheci um ocidental, meu filho aqui no ocidental. Tipo, era uma aberração. Eu era a aberração no lugar, né? Então, assim...
Uma moça diferente ali no meio
do nada.
Ah, então, é. Então, assim, na China, a China me ensinou muita coisa, muita coisa. Primeiro que a gente tem... Uma das primeiras coisas que realmente eu voltei com um ensinamento diferente é que a gente acha que a gente está certo em tudo. O nosso jeito de fazer é certo. Sempre, ah, não, isso aqui tá errado. Ih, tá fazendo errado. Ih, tá dirigindo pela mão errada. Ih, olha só, o chinês olha pra gente e fala assim, eu tô aqui há 5 mil anos. Você tá aí há quanto tempo mesmo? 500? Uhum. Lauai. Lauai é idiota. Você é um idiota.
Como é que é? Fala aí de novo que é ótimo.
Adorei isso aí, porque aí quando alguém te encheu o saco,
é Lauai. É, Lauai, na verdade, é uma expressão que significa o velho... O velho imigrante, tá? O velho estrangeiro. Então, assim, mas quer dizer para eles, entre eles, idiota. Ótimo. Então, eles olhavam para mim e falavam Lauai. Só que eu já sabia que diabo era Lauai. Aí eu olhava pra cara dele, não sabia responder, né? Dava vontade de mandar ir pra algum lugar, mas também ele não entendia. Então, tá bom, Lauai, Lauai. Chegava no banco, eu entrava na fila, que todo mês eu tinha que ir no banco lá pra trocar dinheiro e tal. Chegava na fila do banco. Quando chegava a minha vez, todo mundo se enfiava na minha frente.
Como assim, gente?
As pessoas vinham de outro lado e se enfiavam na minha frente. Eu, opa!
Te ignorava.
Como... Não, eles olhavam pra mim e falavam Lauai. Tipo, eles não têm que me respeitar, eu sou uma idiota.
Que isso, gente.
Lauai. E falava minha cara Lauai, falei, é mesmo.
Lauai o quê? Eu sei que é Lauai.
Não, eu falei, aham, vou lá catar. Como é que a gente fala, faz fila? Aí, aprendi, pai do R. Pai, aí, quando eu chegava na minha vez, eu falei, agora eu vou gastar meu chinês. Aí, o chinesinho entrava na minha fila, na minha frente, ó, pai, doé. Aí, ele... porque eles ficam, né? Essa idiota tá fala, sabendo. Né? A idiota tá sabendo. Aí, aquilo ali era uma vitória pra mim, o chinesinho pra trás da fila. A história ali da China foi a que ensinou muita coisa pra mim, porque você começa a ver que o mundo não é da forma que só seus olhos veem. Existem outras formas de viver.
Tanta perspectiva diferente.
E as pessoas falam, mas o chinês é porco. Por que que ele é porco? Por que é porco? Mas a comida que ele come tá ruim. Por que é ruim a comida dele?
Eu gosto.
Não, mas você tá entendendo? Eu digo assim, mas eles comem muita gordura. Eles comem muita gordura, mas eles são todos magros? Como é que aquele povo come tanta gordura é magro? Eles têm sabedoria. Sabe o que eles tomam no copinho dele? Água quente. Eles não tomam água gelada. Eles tomam água quente. Já experimentou lavar uma panela de gordura com água gelada?
Nossa, agarra demais.
E com água quente, o que ela faz?
Dissolve.
Por isso que todo chinês é magro. Uhum. Entendeu? E eles vinham pra mim, lá nem
anota
tinha bebedouro.
Anota aí.
Anota aí, água quente. E aí, depois, bom, voltei, depois de 7 anos, eu voltei pra trabalhar na China, aí eu sim voltei a trabalho.
Dessa época, você ficou lá o quê? 2 anos?
Não, porque eu fui em 2 etapas. Eu fui morar em Shenzhen, em 2001. Aí eu fiquei uns 6 meses, 7 meses, eu nem me lembro mais. Eu fui em janeiro, voltei final de agosto, 8 meses. Então, aí aquilo ali, eu meio que aprendi alguma coisa e catei uma professora. Falei, cara, eu tenho que arranjar um professor, eu tenho que me virar. Como é que eu vou arranjar um professor? Fui para a porta de uma escola infantil que tinha do lado do meu prédio. Falei, cara, eu vou arranjar um professor de inglês. Porque o professor de inglês vai falar chinês, vai falar chinês. Aí eu tava lá na porta e falava, inglês. Aí ninguém conseguia. Daqui a pouco cataram uma mulher que falava inglês. Eu falava, amiguinha, você pode me dar aula? Aí ela falou, posso. Aí pronto, foi aí que achei a professora de chinês. Aí comecei a me virar, entendeu? Aí ia pra tudo que é lugar, feliz da vida, pedia tudo. Eu tinha um cartãozinho, isso é uma dica, um dia que você for pra China, quando você sair do hotel, você sempre leva o cartão do hotel, porque eles não sabem ler na nossa língua, eles não sabem ler em pinyin, nem em nosso alfabeto.
Tá,
então você tem que ter o cartão pra ele ler, pra ele te levar de volta, porque senão você sai do hotel, nunca mais volta. Como é que você vai voltar pro hotel? Você não sabe falar. Você vai falar o nome do hotel, Sheraton.
Se inscrever,
eles não sabem ler. Então, meu filho, tá ferrado. Então, sempre sai a dica aí, fica a dica, hashtag. E aí, eu saía, eu não sabia falar, eu morava no apartamento, não tinha cartão. Aí, pedi pra mulher lá escrever um papelzinho, né? Escreve aqui meu endereço no papel pra eu andar com o papel na bolsa. Aí, pegava os táxis, feliz da vida de táxi. Aí, falava pro cara, dava o papelzinho. E um dia, cheguei no táxi, entrei, cadê o papelzinho? Falei, meu Deus, perdi o papel, como é que eu vou voltar pra casa? Aí eu lembrava do nome da rua. Yoyi Lu. Nunca vou esquecer. Lu é rua. Yoyi é amizade. Eu morava na rua da amizade. Yoyi Lu. Aí entrava no táxi e falava pro homem. Yoyi Lu. Aí o cara. Yoyi Lu. Ele devia estar perguntando qual é o número, perto do quê. E eu repetia. Yoyi Lu. Aí o cara se enfesava e ia pro tal.
Ok, vou levar pra essa rua. Aí ela se vira lá no 30,
exatamente.
Né?
Eu, quando eu chegava na rua, ficava na preparação. Ali naquela preparação. Lá vem, tá chegando. Na hora que chegava, eu gritava. Lido, Lido, Lido. Aqui, né? Lido, Lido, Lido. E o cara... Aí ele parava.
Eu daria tudo pra mim, tá pertinho vendo.
Eu que você tinha que ficar preparada. Que eu tava vendo meu quarteirão, tava aqui a 3 quarteirões, mas agora eu vou de táxi até lá, entendeu? Aí pronto, parou, começava a gritar. E aí sempre deu certo aqui. Não cheguei? Não tô aqui?
É.
Então, sempre voltei pra casa. O negócio é esse, você não pode achar.
Perdida.
Nunca me. Ah, perdi me perder, mas voltava. É. É, a gente se perde e volta.
Se acha.
É. E naquela época não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha nada. Era só a cabeça e a boa vontade.
Nossa, é muita aventura, você é aventureira.
Super, eu adoro. Quanto mais a cultura for diferente, a língua for diferente, a escrita, eu gosto de me ficar perdida. Eu gosto de me sentir perdida. Quando eu fui ao Egito também, porque eu gosto de ir pra esses lugares assim que as pessoas normalmente não vão para turismo. Cara, aquilo tudo escrito em árabe. Ah, não tô entendendo
que ela
nada.
Ela não sabe a língua, né? É. Também tem assim. Ela gosta de tipo, umas coisas.
É,
explorar.
Pra
desaviar, né,
não sei, não tô entendendo nada demais. Que daí você começa a fazer, né? Assimilação, né? Eu passei um mês na Rússia. Eu peguei o Transiberiano, desde sair de Moscou até o Ulaanbaatar, na Mongólia. Então, o trem,
Jesus,
é uma coisa horrível.
Amado.
Uma coisa
até
horrível.
Na Mongólia, ela chegou. Você já chegou na Mongólia?
Já, o Ulaanbaatar. Já fui na capital da Mongólia, pelo trem tal do Transiberiano. E aí é tudo escrito em cirílico, né? Porque a escrita do russo é diferente, é um outro alfabeto. E aí você fica naquele negócio, parece com o nosso. Então, eu ficava lá meio que, aquele P é um R, aquele C é um S. Aí eu ia lá, né, juntando uma coisa com a outra, aí estava escrito na cabine, no... Como é que é? Vagão? Pectopá. Aí eu falei, que diabo que é pectopá, cara? Que é pectopá? Aí vamos lá, Daniela, P ou R? Ré, ré, C, pec, res... Restaurante. Ai, um restaurante!
Meu Deus! Não, sério, eu não ia nem conseguir isso aí.
Mas eu acho que a partir do momento que você vai aprendendo novas línguas, vai ficando mais fácil, não vai?
Então, eu falo pra todo mundo que língua é que nem esporte. Uhum. Você, quando é um atleta, você corre muito bem. Aí você vai pro triatlon. Você já tem vantagem em cima de quem nunca fez nada.
Nenhum
concorda?
Esporte, é verdade.
Você daí vai pro decathlon. Gente, é muito mais fácil uma pessoa ser boa em 10 coisas, porque já fez uma... Ou já fez 3, do que a pessoa que está começando.
Verdade.
Você vai abrindo lugares, a tua mente, ela... Cara, a gente, nossa mente é muito brilhante.
É.
Você vai abrindo espaço e ela vai botando compartimentos. Compartimentalizando.
É isso aí.
Ela vai botando em compartimentos ali. E aí você consegue, assim, por incrível que pareça, né? Eu não confundo as línguas. Eu consigo falar, eu já fui intérprete no Brasil, eu consigo mudar de uma para outra com facilidade. Agora, chinês, que eu falava muito pouco, eu cheguei a ser intérprete em chinês. Que daí, quando eu voltei para a China, em 2008, eu fui trabalhar nas Olimpíadas de Pequim. Eu era assistente.
Eu só sabia dessa parte para frente da sua
não.
vida.
Não. Então, porque eu fui para as Olimpíadas porque eu já tinha estudado. Porque quando acabou a China, acabou o episódio China.
Lá você ficou o quê? Então, 8 meses.
É, uns 8 meses.
Aí
você
voltou
mais.
O quê?
Aí eu voltei para...
Brasil?
Não, fui morar em Phoenix. Isso é uma outra história.
Jesus,
não, não vai dar para ficar tanto tempo falando aqui, não. Que a gente tem que abreviar para chegar
hoje.
A gente
pode marcar um especial. Dani pelo mundo.
Né?
É, mas aí eu aprendi, né? Como eu aprendi chinês naquela época, bem vagabundo, mas fiquei, porque eu não tinha nada pra fazer, eu estudava. Aí eu comecei, voltei pro Brasil, estudei, depois chinês. Entrei numa aula de chinês, comecei a estudar chinês, e aí a dona do curso, eu era mais avançada do curso, a dona foi convidada para ser a intérprete do Comitê Olímpico Brasileiro, em Pequim. E eu era a melhor aluna dela. Ela falou, você quer ser minha assistente?
Opa!
Nossa, vou. Que top!
Vou.
Mas assim, eu fui, eu vou te falar por quê. Na verdade, nem a escolha não teria ido, tá? Eu fui porque meu pai tinha falecido no ano anterior. E eu tava muito sem saber para que lado ia, sabe? Porque assim, pai, assim, é o, né, meio que o esteio da família. É uma família só de mulher. Minha mãe, eu e minha irmã. Né? Então assim, quando eu perdi meu pai ali, cara, eu me senti muito perdida no mundo, sabe? Me senti muito desamparada. E aí eu morava sozinha, tinha meu apartamento já tinha meu trabalho... Mas é engraçado, né? A gente é velho, mas eu tinha 34 anos quando eu perdi meu pai. E mesmo assim, eu falei, meu Deus, e agora? Quem que vai me proteger?
Uhum.
Olha
quando,
que loucura.
Quando eu perdi meu pai, eu tinha mais ou menos essa idade, uns 30, 33, por aí. E foi essa sensação. É tipo, parece que você tá solta no mundo.
É, exatamente.
Né?
Quem vai me proteger? Então, assim, eu vivia
também.
num negócio muito esquisito. E aí veio esse convite, eu falei, cara,
Eu vou
dar uma reviravolta aqui, porque daí eu saio dessa realidade aqui, que é minha mãe viúva, que é, né, a ausência do meu pai, aquele buraco ali na família, e vou, cara, catar uma história nova, começar do zero em outro país, na China, no meio das Olimpíadas, sabe?
Também ocupar a cabeça.
Ocupar a cabeça.
Mudar de cenário.
Eu queria ocupar
a
cabeça, exatamente. Aí aceitei e fui. Então, eu naquela época, convivia com Luiz Inácio Lula da Silva, Orlando Moraes, toda aquela galera do comitê estava lá, tinha que dar as mãos, tinha que tirar foto, porque eu era assistente da mulher, né?
Só gente boa.
Ah, pois é. Mas, enfim, foi ótimo. Eu vivia com uma chinesa, eu tinha um apartamento dividido com uma chinesinha, não entendia nada que ela falava, porque é difícil entender. Assim, o chinês, até hoje, para mim, eu sempre fiz pergunta de sim ou não. Eu não fazia pergunta aberta. Onde fica o banheiro? Não. Banheiro é ali ou é aqui? Esquerda ou direita? Aí a pessoa falava esquerda. Aham, sei. Então era assim ou não, né? Você vai aqui ou você vai ali? Pronto, acabou. Porque era como eu consegui ter a resposta, né? Então, por isso que terminou. Eu a terminei aceitando por conta dessa história toda. E foi ótimo. Aí eu voltei pro Brasil. Agora a gente vai chegar na sua pergunta, finalmente.
E foi só durante a Copa.
Não, foi as Olimpíadas.
As Olimpíadas, é.
Não, eu fiquei mais tempo, porque eu tive que ir antes. Eu tive que ir antes, porque eu tinha que preparar, tinha que fazer o setup, né? E essa professora, ela tinha um curso lá em Pequim de português para chineses. E o meu contrato com ela era ficar como professora lá depois. Porque ela pagou minha passagem, ela me dava hospedagem, mas eu tinha que trabalhar. Ela me pagava o trabalho.
E tem muito chinês querendo saber português.
Menina, aprender? Você sabe que loucura? Você sabe que tem? Sabe por quê? Na época, eu tô falando 2008, né? A China estava construindo a maior rede de malha ferroviária da África. Então, eram os chineses que estavam indo. Porque, obviamente, como é que o chinês ia para lá se comunicar com o africano para o africano construir? Então, eles mandavam os chineses com as famílias. Então, Angola fala português, Moçambique fala português, fala português. Né? Então, era principalmente em Angola. Então, assim, muita gente estava indo, principalmente as famílias, não eram os caras, né? Eram as mulheres e os filhos.
Então, tinha que aprender.
Para aprender alguma coisa, para chegarem lá e se virarem, né? Para não ser que nem a Daniela em 2001 em Shenzhen, né? Faz fila, não quero. E aí, e sabe que eles aprendiam direitinho?
Que legal.
Porque é um povo muito... Eu admiro, eu admiro muito, pra caramba os chineses, né? Que as pessoas normalmente desprezam. Eu admiro muito, que é um povo dedicado, é um povo que segue ordem. Você fala, faz isso, ele vai fazer. Aqui, por quê? Não sei o quê. Você quer enlouquecer um chinês, você pergunta por quê. Porque ele não está acostumado a perguntar.
Questionar
nada. Faz, faço, pronto. Aí todo dia eu chegava pra dar aula, aí vinha alguém com uma caneca de água quente pra mim. Daniela, bebe água. Aí eu falava assim, pensei, é chá de nada que você trouxe, né? Ela veio chá de nada. E é muito ruim beber água quente.
Mas é, literalmente, chá de nada.
Chá de nada. Mas eu vou te falar, aquilo ali, como tudo na vida, você se acostuma. E eu comecei a tomar água quente, menina, não é que você emagrece pra caramba?
Nossa, amanhã vou ter um bule aqui fervendo.
Mas aqui, não pode ser um chazinho, não? Que você coloca uma coisinha ali pra dar um chá de nada.
Chá de nada, toma chá de nada, entendeu? E é o dia inteiro.
Eu faço pra você, se você quiser, toda hora. Deixando ali quente. Todo dia pra gente.
Pois é, então assim, você vai aprendendo coisa. Óbvio que depois que voltei pro Brasil, nunca mais eu tomei o raio do chá de nada, né? Porque aí também é aquele calorão no Brasil lá com o chá. Não. Mas é engraçado.
Mas emagrece, porque aí você vai suar, que é a loucura, menina. Também, né?
Eu acho que é tudo isso, entendeu? Eu acho que ele derrete, deve ajudar a derreter realmente a gordura. Aí depois a gente tem que perguntar, né, pros universitários da casa, se é verdade. Né?
Pergunta para o universitário.
É, se realmente funciona assim. Mas você fica sempre com aquela sensação meio que estufada, sabe? Porque é água quente dentro de você, né? Então você não tem fome nenhuma. Você não tem fome o dia inteiro com chá de nada. Não. Porque chá de nada é bom. Aí a dieta do chá de nada. Eu vou lançar um novo método de emagrecer.
Isso daí é muito bom. Isso dá um bom business.
Mas não dá muito lucro, né? Porque é só água que é grátis. Então não vai dar muito lucro. Mas enfim.
Mas aí a gente pode... Não, depois outro dia a gente conversa sobre isso. Porque é do chá de nada. E já estamos lançando nossa clínica de emagrecer.
Aí, acabou 2008, como que eu voltei?
Brasil.
Não, eu olha bem como é que é a China. Eu entrei lá antes das Olimpíadas, então, em teoria, eu estava entrando para as Olimpíadas. Só que junto comigo entrou muito jornalista, e chinês tem horror a jornalista, horror. Porque eles manipulam. Eles manipulam tudo que é tipo de notícia deles, né?
Mídia.
De mídia. Você vê que tem muita página que não abre lá. Quando eu voltei à China as outras vezes que eu te fui, tinha que ter aquele VPN, né? Tinha que ter, porque senão não conseguia nem acessar Facebook, Google, nada disso. Nem para mandar mensagem para as pessoas, né? Porque eles bloqueiam tudo. Então, o jornalista é a pior ameaça que eles podem ter. Aí eu estava trabalhando bem bonitinho, um dia chegou uma carta no meu trabalho, da imigração, dizendo, você tem um mês para deixar o país. Eu falei, Aí eu mandei lá pra minha chefe, lá, ó. Aqui, Yuan, esse negócio aqui resolve você, entendeu?
Como é que vai ficar, né?
Por que que eu tenho um mês pra sair? Eu tenho um contrato com a mulher, né? Não posso romper o contrato também. Fui lá na migração com a mulher. Olha, ela é professora, é a minha empresa, levou tudo que é papel. Aí o cara, jornalista. Não, você não tá entendendo. Ela é professora, entrou comigo, parará, parará. Jornalista, tem um mês pra sair. Minha filha, eu não sou jornalista, não interessa. Entrou durante o período de jornalista, você é jornalista, você tem um mês para sair desse país. Você imagina a confusão, porque não tinha passagem. E para ela também, porque como é, as turmas iam ficar como? Quem era o outro professor de português que ia botar no lugar? Então foi uma confusão danada, mas eu falei, ó, Yuan, lamento, eu não fico um dia a mais nesse país. Eu só lembrava daquele filme do Richard Gere, acho que chama Lanterna Vermelha. Não sei se é lanterna, alguma coisa vermelha. Que ele era preso na China, que ele ficava pulando em cima dos telhados, a China prendia ele, ele não conseguia falar com ninguém na prisão. Gente, tinha pesadelo de ser preso.
Aí você se viu pulando o telhado, correndo.
Não. O que você pensa? Tá na minha cara. Porque assim, a polícia não precisa pedir passaporte pra mim. Você tá andando no meio da rua, olha a cara dela. Eu preciso de passaporte? Não, é estrangeira.
Não passa,
já sabe.
Você tá entendendo? Eu morria de medo pra tudo. Eu ia sair pra dar aula. Aí eu até falei com um homenzinho do tuk-tuk lá, porque eu ia de tuk-tuk pro trabalho. Sabe aquele tuk-tuk? Aquele que é a bicicletinha na frente, que tem uma cabinezinha atrás.
Que
aí o carinha do tuk-tuk, você vê como é chinês, é esperto. Todo dia ele já ficava me esperando de manhã. Eu nunca pedi, mas ele sabia que era o horário que eu ia. Ele ficava na porta. Aí eu aparecia, ni hao. Eu falei, ah, ni hao, vá, me leva lá então. Já tá aqui, me leva. E na hora que eu saí do trabalho, tava lá o ni hao outra vez me esperando.
Ai, que bonitinho.
E aí eu falei, ó, ni hao, vou voltar pra casa. Eu chamava ele de ni hao, né? Ô, ni hao, vou voltar pra casa.
Ni hao, adorei. Ai,
vai voltar pra casa. Eu falei, não consegui explicar que era a polícia que tinha me posto pra fora. Falei, tem que voltar, tá na hora de voltar.
Jornalista, como é que fala jornalista?
Ah, já nem sei mais. Essas
jornalista, coisas... falar com é jornalista.
É, não. Aí fui, voltei pra casa, aí tive que voltar correndo pro Brasil. Cheguei um pouco antes da hora, né? Cheguei aqui, acho que meu contrato era de um ano, tive que voltar, tipo, em dezembro, entendeu? Mas eu voltei correndo. E aí, pronto, agora vou me assentar de volta, tirar o inquilino do meu apartamento, né? Porque eu tinha alugado apartamento, tirar as coisas do storage pra poder botar minha vida de volta, cara. Então, assim, minha vida, na verdade, no Brasil começou em 2009, recomeçou. A vida inteira no Brasil, né? Então, em 2009, aí o negócio começou e chegou.
Eu já tinha um ano de Estados Unidos.
Em 2009?
É.
É, não, mas ainda demorou pra eu vir pra cá. De 2009 foram 6 anos, a gente veio pra cá em 2015.
Aí você foi, casou.
Aí na Páscoa de 2009 eu conheci o Bruno. É, e aí. Na Páscoa. Não foi tão longe, a Páscoa abriu, né? 4 meses depois, é rápido. E aí. Mas o Bruno não queria vir morar aqui de jeito nenhum.
Isso mas você entendeu. Casou logo assim?
Não, não casei logo não. Ele queria que. Na verdade, sim e não. Porque ele queria. Ele falou um dia. Quando eu conheci o Bruno parecia uma mulher na relação. Ele. Ah, você não quer namorar, não? Eu falei, menino, calma, tô te conhecendo ainda,
tá ficando,
entendeu?
Né?
É, calma, vai devagar. Aí ele falou, ó, se você não pensar em ter uma família... Eu falei, caramba, tá falando de família.
Eu só tenho 4 meses de Brasil de volta, tô querendo
ele
aproveitar
assim,
um
se
pouco.
Se você não quiser casar e ter filho, eu sugiro que você vá procurar outra pessoa, porque eu tô procurando uma pessoa pra casar e pra ter uma família. Eu falei, meu Deus, e agora?
Muito bem, Bruno. Exemplo para muitos homens.
Né? Aí eu falei, cara, fui lá catar o meu amigo lá, que me apresentou para ele, Evandro, que eu amo, um amigo meu que mora lá em São Paulo, mas ele mora meu vizinho no Brasil. Eu falei, Evandro, aquele seu amigo falou que quer casar e quer ter filho. Eu acabei de conhecer ele, tem 2 meses. Aí ele sentou assim no meu lado.
Eu só queria conhecer uma pessoa, não queria casar, não é
não
assim.
Tava não estava nos meus planos.
Não
aí eu lembro exatamente, tinha uma fonte ali no prédio que eu morava, ele falou, Daniela, sente aqui. Eu sentei. Ele era paraibano, tem esse sotaque bem forte. Menina, você tá com quantos anos mesmo? Eu falei, 34. Tu tá sabendo que teus ovos estão pra expirar, não tá, não?
Eu não acredito.
Adorei.
Bem direto.
Aí eu falei, pensando nisso, eu não tinha pensado ainda. Ele falou assim, então, menina, o homem quer casar. Case, tenha sua boneca. Depois, se você achar que não é o que você queria, você fale, olhe, mudei de ideia.
É muito simples assim, né?
Na cabeça de homem, tudo é simples, né? É a gente que complica as coisas, né? Para um era fácil casar, para outro era fácil mudar de ideia, né? Tudo bem que eu não mudei de ideia até agora, né? Já passou muito tempo. Mas eu falei, sabe que ele é sábio? Eu vou, Evandro, se você estiver escutando isso um dia, ó, te amo, viu? Porque realmente
marca
foi Evandro.
Ele aí, vamos colocar lá o hashtag.
Ai, gente, mas às vezes é assim. Às vezes você planeja e vai e não dá certo. Quantos casamentos, às vezes, vem de um, de um relacionamento longo, aquele namoro de não sei quantos anos, e casou, passou pouquinho.
É. Nossa, é. E pior que é verdade.
É verdade. E aí, bom, aí ele queria que eu fosse morar na casa dele.
Com quanto tempo você namorou, conheceu ele, tudo, até casar?
A gente namorou na Páscoa. Começou a sair. Namorar não, começou a se conhecer na Páscoa.
Aí fica aquela coisa toda.
Aí fui empurrada na parede, sei lá, acho que me imprensou na parede já no mês seguinte, maio.
Já casou em julho?
Não, aí em julho... Aí em julho
na festa junina.
Na festa junina, ela noiva da festa junina.
Bom, já que tá dando tudo São João, essa vamos festa.
É, vamos.
Já que você é, né, rainha da pipoca, vamos lá.
Ai, meu Deus, rainha
aproveitar
da pipoca.
Vamos aproveitar esse padre da festa junina aqui.
Já tem uma festa pronta, né?
Ai, gente, mas aí
foi o quê?
Bom, acho que aí em junho, aí ele começou, vem morar aqui na minha casa. Eu falei, ah, tem meu apartamento, eu vim morar na tua casa, não. Vamos devagar. Ó, se você... Aí começa, né? Tudo com ele tem uma data limite. Com o Bruno, tudo tem data limite. Se você não vier morar aqui, é porque você não tá disposta a vir pra cá. Eu falei, meu Deus, acabei de tirar minhas coisas do storage. Acabei de buscar meu apartamento de volta. Aí fez, fui morar na casa dele. Aí, minha filha, aí já viu, né? Quando vai morar na casa...
Acabou.
Aí não era casada, não. Mas aí a gente resolveu. Eu tinha um casamento em Israel. Já tava antes do Bruno aparecer, já tava programado que ia pra Israel no casamento. Aí fomos pra Israel.
Ah, o casamento de alguém. Não era você com outra
pessoa.
Não,
tá louca. Não, casamento de uma amiga minha, que ia se casar em Israel. Então, tava tudo programado. Aí o Bruno falou, eu vou também. E aí, o pai dele falou, então a gente também vai. Aí fomos todo mundo no casamento, só que deu tanto porcaria no meio do caminho que perderam nossas malas, porque aí Bruno, com essa cabeça dele, a gente chegou na imigração de Israel, perguntaram assim, vocês são casados? Aí eu falei, ao mesmo tempo, não, e ele falou, sim. Aí a imigração separa, tira as malas do voo, cacete a quatro, faz pergunta, porque é terrorista.
Estranho, terrorista.
Não são casados, um diz que é outro que não é, não sei o que, os terroristas tira. Aí enfim, moral da história, a gente perdeu o voo, perdeu as malas, nunca mais apareceram as malas. A mala que tinha roupa do casamento, sapato do casamento, a bolsa do casamento, presente do casamento, de ninguém. Quatro pessoas, sem roupa, Jesus. Sem nada. Fiquei 21 dias entre Jordânia, Egito e Israel, sem uma peça de roupa. Tudo que eu tinha era comprado, assim, e as roupas que eu ia comprar, era tudo roupa de árabe, né? Então, você pensa, um vestidinho desse que eu tinha na malinha de mão, sempre tem uma peça. Aí, a mulher falava assim, vira ao contrário. Aí, eu botava o vestido com o negócio pra trás, pra poder me tapar.
Nossa,
não podia sair assim.
Podia.
Tá, vira ao contrário. E aí, eu falei, gente, quando que eu vou comprar roupa? Eu preciso de roupa. Aí, tinha lá, Carrefour. Falei, para nesse Carrefour aí. Carrefour vende roupa. Para aí que a gente vai comprar. É aqui mesmo que eu vou me vestir da moda do Carrefour. Gente, tem que comprar calcinha, tem que comprar tudo, cara.
É verdade.
Né? Tu tudo. Faz 21 dias sem roupa, mas enfim, viajamos levemente, assim.
Tudo culpa de um sim e não.
Tudo culpa de um sim e não. E olha que eu entrei no avião de Israel, escoltada pela polícia, me puseram naquela cadeirinha lá atrás. Eu entrei chorando, porque eu tava tão nervosa.
Dani, você tem tanta coisa
medo,
pra contar,
gente, é porque vai lembrando, né? Elal, aquela companhia, Elal. Aí entraram dois policiais, só faltava estar algemada, que não tava. Um na frente, um atrás, me puseram uma cadeirinha lá atrás e falaram assim pra mim, não fale com ninguém no percurso. Eu falei, mas tem meu marido, meu sogro. E aí, quando eles passaram, né? Porque o avião tava esperando pela terrorista. Eu, no caso, né? Eles estavam esperando só eu embarcar,
não,
depois
Dani,
de todas aquelas perguntas.
E você não tem cara disso? Como é que eles fizeram isso com você?
Gente, mas é o que eu falei, não. O cara falou assim, eu não era casada. Eu falei, Bruno, a gente tá casado, cara. Quem tá mentindo é você, não sou eu. Não tem papel, não tem nada. A gente vive junto, né? Casamento isso. Nossa. E eu queria casar, eu sonhava em ter uma festa de casamento. Que ele nunca me deu, porque ele já teve a festa de casamento dele do primeiro. Que Bruno, pra mim, ele é de terceira mão, tá? Não é nem de segunda mão, ele é terceira mão. Ele já tinha tido dois antes de chegar em mim. Então,
porque
ele já
é
veio
ruim,
rodado.
Ele não
então,
tem relação.
O nosso diretor
namoro,
aqui, meu marido, eu sou de segunda mão, não, Dani? Não sabia.
Eu sou
da
de terceira.
Mão.
Vim
terceira.
Mas de terceira
é bom,
mão.
Né? Já parou aí, tá bom.
É, porque também, né? Senão daqui a pouco tá carimbado já. Bom, moral da história. Eu sei que cheguei, eu queria festa, ele falou, já tive minha festa de casamento. Olha que simpático. Ele já teve a festa de casamento dele, tá 600 pessoas no primeiro casamento. E ele falou, eu já tive a minha festa, não preciso de outra. Ele é fofo, mas eu nunca tive uma. Ah, então tá bom, a gente vai se casar em Las Vegas. Aí me casei em Las Vegas, na mesma capela do Elvis. Com a Laura já nascida, com 2 aninhos de idade, 1 ano e meio. Eu, na capela, tinha eu, meu sogro, que tá sempre comigo, vai pra tudo que é lugar, topa tudo. Meu cunhado e a Laura, que no meio da cerimônia, eu tô aqui, dizendo sim lá pra aquele reverendo, sei lá das quantas, câmera lá filmando. Falei, eu olhei pro Bruno, falei, ai, tá um cheio de cocô aqui. Eu olho pra trás, tá lá a bichinha agachada.
fazendo cocô.
Meu Deus do céu, você pensa o casamento na capela do Elvis, com a bichinha fazendo cocô lá atrás.
É mais bonito do que o meu, muito mais, porque o meu foi assim.
Aí eu saí do casamento.
Precisava casar. O meu eu precisava casar, porque eu tinha 90 dias, né?
Ai,
que eu vim com o
vídeo de noivo.
É. Aí, vamos lá casar com o mês. Frank trabalhava à noite. Fiz almoço, menina. Fritei bife. Você sabe o que é fritar um bife, né? Tá toda fedendo. É. Aí falou, vamos lá casar. Eu falei, não, peraí, deixa eu tomar um banho. Deixa eu tomar um banho primeiro, porque eu não vou fedendo bife casar. Aí... fomos casar no office do condomínio, que era só ter o assinatura lá de alguém fino, né? No, mas foi romântico, notarizar. Porque eu tava de... É.
Do notário, é.
Aí foi romântico, eu tava de chinelinha havaiana, shortinho, tudo, andamos na beira do lago, cheio de patinho, né, vida? Lindo, lindo. Lindo.
É, eu ainda paguei o álbum, não sei nem onde estão as fotos, mas eu ainda paguei o fotógrafo lá da capela do Elvis lá para tirar as fotos. Pelo menos para ter uma foto do casamento, entendeu?
Gente,
vestido comprado ali no shopping ali mesmo de Vegas. Tudo com sapato também, improvisado dali.
Chique demais, a gente podia até fazer nosso casamento junto, colocar Frank e Bruno para a gente se casar junto, assim, fazer uma festa para nós.
Já casei, só vou, não, não caso de novo, não, tô fora. Não, agora não quero mais festa, não quero mais nada. Não me deu na hora que eu queria, agora não quero mais festa, não.
É sim, Bruno.
Não quero mais, não. Agora não quero mais.
Eu
nada.
Quero, eu quero. Quero festa de arromba.
Gente aí, Frank, anota.
Fica a dica.
Aí voltei dessa viagem lá que foi confundida com a terrorista grávida da Laura. Aí, minha filha, não tinha mais o que fazer. Se quisesse casar ou não quisesse casar, eu já era mãe solteira se não fosse casar, entendeu?
Então, falei, é o que temos pra hoje.
É o que temos, eu adoro essa frase, é o que temos pra hoje. Aí a gente foi no cartório, porque eu só casei quando a Laura já tinha nascido, né? Aí fomos no cartório e fizeram aquele papel lá de união estável, lá que eu detestava o raio da união estável. Eu detestava aquilo. Eu falei, eu queria casar. O cara não me convenceu a casar? Agora me dá uma união estável.
Vamos fazer um negócio direito, né?
Ah, tomar banho. Aí, bom, enfim. Aí o tempo passou... E você tá querendo saber como é que eu cheguei aqui agora, né? Isso foi em 2009, né? A Laura nasceu em 2010. E aí, você tá no Brasil. Já tem lá, tudo teu organizado. Né? Já tem tua família lá. Tá com um bebê pequeno.
É, você já tá com sua vida, né? Agora tinha que estabilizar. É, agora chegou a hora de... Tem que dar aquele negócio, é estabilizada, porque vou ter que virar
mãe,
mãe,
entendeu?
Né?
E assim,
tô casada,
não,
né?
E não foi fácil pra mim virar mãe, sabe? Assim, esse primeiro momento, porque eu acho... Eu sempre tinha essa sensação de que... Sabe quando você pega o teu computador todo formatado, com a tua agenda, com as tuas fotos, não sei o quê? Pum, cai dentro d'água. Aí você perde... Tudo que tinha lá de memória. Tu vai começar de novo. Começar com a lista, com tuas fotos, com não sei o quê. Porque a sensação que eu tive é que a minha vida tinha recomeçado de outra forma. Né? Então, assim, pra mim foi muito impactante. Segundo filho, terceiro filho, eu já sabia o que vinha pela frente. Cara, mas com o primeiro eu não sabia.
É tudo novo.
E era desesperador, assim, a criança que não dormia. E aí não crescia. Não crescia assim, não. Não passava o tempo, né? E a gente tinha lá o bebê crescendo. Mas pra gente a sensação é que não cresce. Porque cada dia é tão longo... Fala, meu Deus, quando é que vai andar? Meu Deus, quando é que vai andar?
É engraçado que naquela época era assim. Agora não. Agora mesmo você é como criança pequena, grande, o que for, os dias estão passando assim. Você acorda, já está na hora de você dormir, não deu tempo de fazer nada. Você dorme, você já está levantando. Os dias estão passando rápido.
Eu
não está igual
é,
antigamente,
é fase,
não.
É a fase, não. É quando você está ali por conta da criança.
Não, mesmo com
a
Lívia, quando
a
Lívia
estava
pequena, nossa... Eu achei que passou tudo muito rápido.
Não, hoje,
quer dizer, até
gente...
os 3 meses da cólica, né? Que essa daí é foda.
É. Então, quando eu olho pra trás, eu acho que tudo passou rápido demais, entendeu? Eu não tenho muita lembrança com o Thomas aqui, que quando o Thomas nasceu aqui, eu tava sozinha. O Bruno trabalhava no México.
É, mas aí sua vida tava punk.
Uhum.
Sua vida tava punk.
Eu não tenho nenhuma lembrança, cara. É muito difícil. Eu tenho que olhar a foto pra me lembrar de algum momento, entendeu? Porque senão eu não me lembro. Porque... Ter filho aqui é outro, são outros 500, ter filho nos Estados Unidos. Que no Brasil você tem...
Você tem ajuda.
Apoio,
ajuda,
né?
Tem a família, tem a babá, tem a moça que faz faxina, tem a que cozinha, tem... Então você não faz nada além de reclamar e de cuidar da criança, né?
É.
Então era o que tinha lá. Eu não sabia que aqui... eu não sabia que eu tava no paraíso, eu não sabia.
Aqui só a máquina de lavar... De...
Gente, não tinha nada, não tinha nenhuma dessas obrigações. Nenhuma. Ah, não tinha que trocar roupa de cama, não tinha que lavar, não tinha que fazer nada. Não tinha que fazer nada. E a gente reclamando, né? Reclamando, reclamando.
E aí, a gente ainda reclama lá no Brasil, né?
Aí...
Então, menina, você tava lá no bem bom, tá? E aí você resolveu vir pra cá?
Não, e sabe que eu tava bem acostumada lá, não era um desejo voltar pra cá, porque eu tinha...
Já tinha passado da sua cabeça?
Já, porque daí mudou, lembra do computador caiu na água, tô recomeçando uma vida? Tô recomeçando uma vida, agora casada,
aquele
com um filho...
Aquele comichão de morar fora...
Aquela imigrante, aquela história toda, cara, tem que botar em algum lugar, caiu dentro d'água, tá entendendo? Caiu dentro d'água e ficou lá, não tem mais o que fazer. E aí, o Bruno começou a trabalhar pra uma empresa americana. Aí, quando ele começou a trabalhar na empresa americana, eu falei...
Aí saiu. Acendeu. Saiu. Acendeu. Aquela brasinha pegou fogo.
Pensando
assim,
bem, vou começar a pensar em outra coisa. Eu falei, Bruno, por que você não consegue uma transferência? Eu falei, que transferência, que nada, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, Bruno, porque tem que comentar as beiradas, né? A sopa quente lá de casa. Ah, Bruno, deixa eu dormir com aquilo. Você depois de algum tempo... Aí eu falei, Bruno, fica ligado aí, de repente aparece uma oportunidade, né? Porque assim, e também, cara, eu morava no Rio de Janeiro, sabe? Na escola da minha filha, na porta da escola, teve um dia que eu fui buscar ela. Foi nesse dia que eu falei, vamos procurar uma oportunidade lá fora. Eu fui buscar ela, na hora que eu tô tirando, que eu tô entrando no meu carro, eu tô vendo o carro da frente, um cara. A mulher foi botar a criança dentro do carro, um cara chegou atrás dela com uma arma.
Ai, senhor.
É, na porta da creche, cara, 5 horas da tarde. Senhora. E, cara, na barra, um lugar bom. E tinha segurança a creche, só que segurança não tinha arma, né? O cara chegou com a arma pra mulher, e a mulher, ai, pelo amor de Deus, meu filho. Porque lembra que tinha a história daquele João Hélio? Aquele menino que foi arrastado, aquela coisa horrorosa.
Cinto de segurança, né? Que ele tava atrás.
Bem por naquela época, assim. Ou logo depois, mas aquilo foi muito forte. E a menina, pelo amor de Deus, não leva meu filho. Cara, eu quero lá essa criança, tira essa porcaria logo daqui. E aí a mulher tirou, na hora que tirou, o cara arrancou com o carro dela. Eu falei, meu Deus, podia ter sido eu.
Que loucura.
Podia ter sido eu, entendeu? É que Deus me protegeu, me livrou disso. E cara, eu não quero mais, eu quero ir embora daqui, eu não quero viver essa vida. Por mais que a gente tenha família, tenha tudo isso, cara, esse negócio de violência era uma coisa que eu, até hoje, quando eu vou pro Brasil, eu fico apavorada. Eu não ando com nada. Com correntinha, não ando com nada. Eu ando a coisa mais...
Simples
nada,
possível.
Nada, zero. Nada, eu tenho muito medo de violência.
Porque
no Brasil,
nem com bijuteria.
Nada,
que
zero.
Que chame um pouco a atenção. Porque uma bijuteria bem...
A pessoa pode achar que é ouro.
Pode achar que é ouro.
Nada, exatamente. E assim, eu ando lá com a minha carteirinha, só tem minha carteira de identidade e um cartão. Um cartão de crédito, que eu não posso nem levar os daqui, né? Porque os daqui é tudo de aproximação.
Nossa, é mesmo. E a gente nem assina. A gente não tem senha.
Nada, é só encostar. É só encostar aquele negócio. Então, nem isso pode ter mais. Que daqui a pouco deve estar dando golpe lá no Brasil de roubar isso. A torta é direito já.
Com certeza.
E aí, eu falei, fica de olho aí. Fica de olho em alguma oportunidade. Eu acho que ele começou. Ele sempre fala não. A resposta dele padrão é não. 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 Mas enquanto isso, ele catou alguma coisa lá. Porque ele falou, Dani, apareceu uma oportunidade de ir para um projeto lá no Michigan. Eu falei, é para esse que a gente vai. Vambora, vambora, vambora. Pô, mas no Michigan, eu falei, não interessa, a gente só precisa de um pé lá dentro, né? Porque o visto legal, obviamente, que a empresa ia dar. Aí a gente foi, a gente veio pro Michigan. Aí ele ficou no Michigan um tempo, aí depois esse projeto, acabou o projeto do Michigan, eu falei, e agora? Cara, tu já conseguiu um, cata o outro, já tá aqui, é muito mais fácil. Aí apareceu na Pensilvânia, a gente foi morar numa cidade de 20 mil habitantes na Pensilvânia, que eu adorava tudo, porque tudo pra mim era um passo...
Novidade.
Era uma oportunidade pra próxima coisa acontecer.
Mas também o bom seu, que eu vejo uma coisa positiva, e eu tenho também... É aquele negócio de ser comunicativa, de... Então, isso também te ajudava, porque você nunca ficava assim, entre aspas, sozinha. Porque você fazia amizade, você tinha seus grupinhos lá de amizade.
Não,
lá.
Naquela época não tinha nem WhatsApp. 2015 não tinha WhatsApp, não. Não conhecia ninguém.
Batia papo com...
Não, o Bernardo tinha três, não. Ele tinha, a gente morava em hotel. A gente morou durante mais de um ano no Marriott, naquele Residence Inn, que tem uma
melhor
cozinha.
Melhor ainda, você sai aí, você volta, sua cama tá...
Até hoje a gente tem ponto lá.
Sua cama tá pronta.
Gente, trocava toalha, era uma maravilha. É? E o hotel é bom, cara. Assim, não era um quarto de hotel, era uma sala, uma cozinha, né? Quartos, enfim. E o Bernardo tinha 3 meses. Então, assim, eu não tinha como ter amigo. Era um bebê chorando o dia inteiro. Troca a fralda, chora, não sei o que lá. Para. Era um bebê, bebezinho. Então, não tinha como ter amigo. Era eu e ele ali o dia inteiro. E a Laura indo pra daycare.
Tipo,
parará.
Ele nasceu, logo você veio pra cá.
O Bruno já tinha proposta de vir pra cá antes, entendeu? Pra essa oportunidade no Michigan. Só que eu não queria vir. Falei, não, tá louca. Imagina, eu vou ter filho aqui. Eu vou ter filho nos Estados Unidos. Tá doida que eu não tenho por nada filho nos Estados Unidos. Eu tive, né? O terceiro.
Com 2 americanozinhos. A cara dele é um americano.
É, e aí, eu, quando ele falou... Aí, obviamente, o Bruno, tudo tem um limite. Lembra que eu falei? Que ele... Ah, tem limite aqui. Parará, vai casar até esse mês que vem. Tudo assim. Ele falou, te dou 3 meses pra vir. Tá aqui a passagem. Aí, eu falei, ah, não deu nem pra negociar. Passagem emitida. Aí, eu vim com o Bernardo com 3 meses pra cá. Então, assim, a Laura já tinha 4 aninhos. Então, ela ia pro daycare, ela ia pra crechezinha. Mas eu ficava com o Bernardo aqui, o bebê. É. Então, não tinha nenhum amigo. Era super sozinha. Mas não tem problema, não. Aí, eu encontrava outra coisa na biblioteca, ia pro IMCA...
Mas foi de boa, porque fazer. Justamente, igual você estava falando, o suporte lá no Brasil é muito grande. Você com, né, um
não,
bebê...
Não, não foi de boa, não. Não, não foi. É difícil, é muito difícil. Mas com um bebezinho, entendeu? E assim, eu vim com ele, quando ele nasceu lá, ele tinha o quartinho dele montado, ele tinha as coisinhas dele. Eu não pude trazer na mala todas as coisas dele. Né? Assim, tinha que trazer, sei lá, 5 malas. Né? Então, assim, eu trouxe, sei lá, 2 cobertorzinhos, não sei o que, para lá, e o resto ia comprando aqui. Então, eu passava também o tempo inteiro comprando coisa para criança. Tá, já cresceu, já trocou de roupa, para compra tudo de novo, compra chupeta, compra tudo de novo. Uma madeira, esterilizador, tudo outra vez. Mas isso, enfim, não tinha muito problema, né? Porque a gente, em teoria, ia ficar aqui. Acabou o segundo projeto da Pensilvânia, não apareceu o terceiro. Mandaram a gente de volta pro Brasil.
Ai, meu Deus.
Voltando pro Brasil. Aí eu voltei, não queria voltar. Não
Mas
queria
nisso,
voltar.
Entre esses dois projetos, quanto tempo foi que vocês ficaram?
Ai, menina. Ele, o Bruno já tinha vindo antes, né? Eu, a gente veio pra cá final, 1º de abril, uma coisa assim, acho que foi abril. A gente voltou final, antes do Halloween. Então, sei lá, uns 7 meses.
Não
sei. Eu me lembro que eu voltei exatamente... Não, foi 6, porque eu também não podia ficar, que meu visto ainda era turismo. O dele, não. O dele era de trabalho. Mas eu ainda estava como turista. Então, eu nunca passei do visto, né? Eu voltei exatamente antes. Então, foram 6 meses. E aí, depois... Eu falei... Aí, a gente voltou, Bruno. Voltou, todo mundo voltou. Eu falei, Bruno, se aparecer um, vai aparecer o segundo. Só você deixar a orelha aberta. Ah, abre a orelha, fica escutando, parará, parará. Vai catando por ali, alguma hora vai aparecer. Apareceu o primeiro, apareceu o segundo. Uhum. Porque a política da empresa era o seguinte, depois de 3 projetos aqui, eles podiam pedir a transferência. E a gente só tinha tido 2. Falei, cata o terceiro de qualquer jeito.
Vamos lá.
Aí um dia eu tava lá, bem bom, jantando com minhas amigas, ele liga e falou assim, você gosta do Missouri? Adoro! Sempre sonhei morar no Missouri! Falou, então a gente tá indo daqui a 2 semanas. Eu falei, sou de Missouri, amém! A gente foi pra Kansas City, né? Foi o lugar que eu mais gostei de morar aqui, tá? Kansas City é espetacular.
Isso daí
espetacular.
Eu sempre ouvi
eu
você falar.
Eu amo essa cidade, amo. O povo é espetacular. É um povo, todo mundo muito educado. É um dos poucos lugares dos Estados Unidos que, assim, não é uma metrópole como Nova York, Chicago. É uma cidade pequena. Mas tem de tudo que as metrópoles têm, porque eles têm muito dinheiro na cidade. O estado é muito rico. Porque o rio Missouri era Last Frontier. Do Missouri para oeste era o Far West, o faroeste. Então, os Estados Unidos vinha até o final do Missouri. Partiu, chegava o rio e ali era o Kansas e o resto dos Estados Unidos, que era o tal do faroeste. Então, ali eram aqueles pontos onde tem... como é que chama isso? Esqueci o nome. Quando tem aqueles que faz troca, né? Ponto de...
Trade.
Então, o dinheiro do pessoal do Kansas é dinheiro centenário. Então, aquelas casas de tijolinho, que eu passava pelo lado de fora e falava assim, isso aqui é consulado do quê mesmo, hein? Que eu não tô vendo bandeira. Era a casa da pessoa!
Nossa,
as pessoas são riquíssimas, assim. Então, a cidade era... A Opera House de Kansas City é uma miniatura da de Sydney.
Eu sou doida pra conhecer. Eu não conheço, não.
Não, é muito linda a cidade. E o pessoal é educadíssimo, aquele povo fala, pá. Sabe? Gente educada que fala baixo.
Mas deve ter mais americano, né?
Só americano, mas é americano fino, entendeu? É americano fino. Um monte de museu, um monte de coisa legal. Gente, eu fiquei apaixonada pela cidade. Aí, do Kansas, saiu o tal do nosso visto, né? Da transferência. Aí, a gente tinha que escolher um escritório. E aí, eu já estava grávida do Thomas. Aí, eu falei, cara, eu tenho que ter no lugar mais próximo do Brasil possível para as pessoas poderem vir me ajudar, porque eu vou ter um filho nesse lugar.
Uhum.
E aí, qual é o lugar mais próximo do Brasil? Miami. É. Foi assim que eu vim parar aqui. Não era meu sonho vir morar na Flórida de jeito nenhum. Eu acho que eu, assim, de
engraçado,
todos...
Engraçado, porque é o mesmo, assim... Mesmo não, é parecido demais com o clima do Rio, né? Mas a vibe, assim, praiana, essas coisas.
É, mas ao mesmo tempo, pra mim, Flórida não é Estados Unidos. A gente está perto dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, o que é que eu queria aqui? Tranquilidade, é um trânsito que funciona. Aqui na Flórida, o trânsito é péssimo, né? Porque tem... E eu fico pensando, por que que o trânsito aqui é tão ruim? Porque as pessoas vêm dos países delas, latinos, continuam dirigindo como dirigia lá. Às vezes faz a carteira de motorista sem nem, só passa e continua dirigindo. E tem muita gente ilegal. Que não tem documento. Então, como é que esse cara aprendeu a dirigir aqui?
Uhum.
E todo mundo aqui tem que ter carro. Todo mundo aqui tem carro.
É, porque não, nós temos uma deficiência de transporte público e aqui não funciona sem...
Então, você pensa, aquele jardineiro que lá na terra dele nunca andou de carro, andava de bicicleta a vida inteira aqui, ele compra um carrinho lá de $500, tem que ir pra rua dirigir.
Uhum.
E é esse cara que corta você, que você não... O cara, coitado, não tem nem como julgar, entendeu? Uhum. Então, o trânsito aqui é um horror. Tem lugares que tem menos imigração nesse sentido. Aqui
e
é muita imigração.
E também tem muitos americanos velhos, né, que dirigem aqui, que vêm... Tem casa de veraneios, né? Veraneio aqui, que...
É.
Que eles também dão uma atrapalhada no nosso trânsito,
é,
viu?
Vamos, é, mas assim, não. Isso não era. Foi que eu achava sempre, eu sempre achei a Flórida clichê. Sabe aquele negócio do Brasil? Ai, tem casa em Miami. Tem casa em Miami. Não sei quem for pra Miami. É. Então, aquele negócio meio Nouveau Riche, sabe? Daqueles brasileiros que gostam de falar. Isso eu falava em Miami, porque só conseguia chegar até aqui, né? Então, eu falava, ai, gente, eu vou morar em Miami, né? Será? Será que vai ser mesmo? Enfim. Vim, cheguei aqui, foi bom. Aí quando eu cheguei aqui, você já entra na minha história, né?
Ah, mas aí você já tava. Você tava grávida?
Já tava grávida de uns 6 meses já do Thomas, quando eu vim pra cá.
Nossa, Dani, aí, tipo, rapidinho, 3 meses o menino já ia nascer. Você teve que arrumar
acho que
médico.
Eram quatro meses. É, e não.
Você tava, tipo,
mudar médico, fazer novas amizades e dois filhos ainda pra cuidar, o quê? Bernardo com...
Não tinha nem 2 anos ainda, Bê. Ele Nossa. Veio pra cá com 1 ano e tanto. É, não foi fácil, não. Não, foi... não esse negócio de
E arranjar... o Bruno também viajava pra caramba,
Toda
né?
semana. Ele viajava segunda, voltava sexta. Eu ficava sozinha. Quando ele trabalhava no México, eu ficava sozinha nos Estados Unidos. Eu ficava aqui, nesse país, sozinha. Uma de 4 e um de quase 2. E
Quando...
um grávida do terceiro.
Grávida. Quando eu conheci você, você tinha acabado de ganhar o Thomas.
Então, você me conheceu em julho. Ele nasceu meados de junho.
Por aí,
de 2017. Não, e você passa um monte de perrengue, assim, eu aqui, quando eu tava grávida, o Bruno lá no México, sei lá onde que ele tava, entrou, disparou o alarme da casa, que a gente morava numa casa alugada, né? Disparou o alarme, falei, gente, o que que eu faço agora? Não sei nada, o dono da casa morava no Uruguai, falei, gente, pra onde que eu vou ligar? Aí liguei, aí falei, Bruno, ó, não sei se entrou alguém aqui, sei lá. Ele falou, tinha 2 andares da casa, ele falou, desce com um pau na mão. Falei, meu, você tá louco, cara? Eu tô com uma barriga de quase 9 meses. Que pau que vai ter na minha cama, no meu quarto? Só se eu arrancar o pé da cama, você tá entendendo? Não tem pau. Ele falou, então liga pro 911. Eu falei, mas eu vou dizer o quê? Ué, você vai dizer o que você tá dizendo pra mim. O alarme disparou, acho que tem alguém dentro da minha casa. E eles vão mandar a polícia pra ir. Aí eu liguei morrendo de vergonha, quase pedindo desculpa. Olha, desculpa, 911, que eu tô ligando pra você. E aí a mulher começa a fazer um monte de pergunta. Falei, caramba, quanta pergunta essa mulher tá fazendo? Eu só liguei pra avisar que tem um alarme disparado, né? Aí eu falei, não, moça, olha só, o alarme disparou, só queria que você mandasse alguém aqui pra ver se tem alguém na minha casa. Mulher, você está trancada no quarto com seus filhos? Sim! Tem algum carro parado do lado de fora sem ser o seu? Não! Aí você faz um monte de perguntas, qual é a cor do seu carro, qual é a placa do carro?
Até lá, hoje, eu só quero isso, até lá, vou me matar se tiver alguém de tanto.
E eu perguntando pra mulher, por que essa louca quer saber qual é a cor do meu carro, qual é o modelo do meu carro? E eu, burríssima, óbvio, porque se tivesse um carro diferente do que eu tô descrevendo, era do ladrão. Aí, depois que eu entendi tudo. Aí eu falei, tá, moça, muito obrigada, vou desligar. Não, quem mandou você desligar? Não vai desligar, só quem desliga sou eu. Eu falei, gente.
Nossa,
aí daqui a pouco eu tô vendo o guarda chegando, né? Passa aquele carro todo apagado. Aí eu falei pra mulher, o homem passou, mas ele passou direto da minha casa. Falou, não, minha filha, ele não vai parar na porta da sua casa. Tudo tem uma lógica nesse país. Aí o cara passou lá atrás, daqui a pouco eu tô vendo lá de cima, entra aquele com aquela arminha, né, com a lanterninha na mão, que nem FBI, que nem filme, né? Aí tá ele entrando, eu vejo ele batendo nas portas, não sei o que, não sei o que lá, não tinha ninguém do lado de fora. Aí a mulher do 911, you're clear, you can hang up. Aí eu falei, poxa,
meu Deus.
Abre a porta que o policial tá na porta. Aí abro eu a porta, eu tava com aquela barriga gigante, com uma piranha no cabeça de hobby, né, porque eu tinha que abrir a porta, me entram 2, mas me entra um louro gigante,
lindo,
enorme, com aquele bando de crachá, aquele bando de arma. Falei, meu Deus,
você não falou, peraí, deixa eu pentear
meu cabelo. Nem depois a gente passou de hobby, uns hobby verde, um negócio, uma piranha no cabelo, eu morrendo de vergonha, aquele homem lindo.
Peraí, deixa eu pentear o cabelo.
Ai, eu falei, eu posso revistar a sua casa? Ai, pode.
E eu também, que eu acho que eu tenho uma arma aqui.
Pode, não, aí o homem, foi aí que eu mudei minha cabeça com a arma, né? Ele virou pra mim e falou assim, você tem arma em casa? Não, moço, pelo amor de Deus, não tem nada. Morrendo de ver, né? Com medo do cara achar que eu tô fazendo uma coisa ilegal. Ele falou assim, você viu quanto tempo que eu demorei pra chegar aqui? Falei, na realidade, eu achei que você demorou bastante mesmo, porque demorou uns 15 minutos. Aí ele falou assim, você sabe que se tivesse realmente alguém entrado aqui, o que é que ele teria feito com você em 15 minutos? Aí eu, Ele virou pra mim e falou assim, como é que você pretende defender sua família?
Chamando você.
Falei, caramba, esse cara chamando você. Como que é o cara? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí ele ainda virou pra mim, pra acabar com tudo. Ele falou assim, vou te explicar uma coisa. Ladrão que vem roubar a tua casa, ele vem ao meio-dia, quando o carro não tá na porta e a criança tá na escola. Quem entra na tua casa essa hora não quer roubar nada.
Verdade,
quer fazer mal pra você. Aí, ai, meu Deus do céu. Aí fiquei arrepiado. Até agora fiquei arrepiado só de pensar o cara falando isso. Sabe o que eu fiz no dia seguinte? Me entrei num curso lá do Cida UIP.
É verdade. Eu esqueci que ela também sabe atirar, menina.
Entrei no curso de tiro. Falei, agora eu vou ter uma arma. Vou comprar uma arma. O homem falou que vai entrar alguém, o Bruno, lá no México. Eu lá não sei aonde, eu grávida, vou comprar uma arma. Tirei minha licença lá do CWP, é Conceal Weapon Permit. Eu posso andar com uma arma escondida. Que Kate Marrone.
Você tem isso, aquelas tudo pequenininhas.
Grávida.
Você
tudo grávida, fiz tudo grávida. Imagina, tinha que defender minha família. O homem falou que tinha que defender minha família. Eu era a única grávida lá na hora de tiro. Pá, pá, pá.
Thomas pulava dentro do barriga. Eu falava assim, minha mãe tá...
Gente, mas você aprende muito. Aí começa aquelas regras, né? Porque tudo aqui tem um montão de regra, né? Aí lá começa a ensinar
isso,
as regras
isso,
do tiro.
Então é Pembroke Pines. Já é Pembroke
Já era aqui, aqui do outro lado da rua, aqui de onde a gente tá. Aqui no Town Gate. Que eu morava numa casa alugada antes da gente se mudar pra lá, entendeu?
Naquela casa que você falou que você ia pro pub,
que
delícia. Os meninos gostam
eles
até,
eles adoravam.
Né?
Até hoje eles pedem pra voltar pra lá. Eles adoravam morar ali.
Aí, então... É, esse, aí depois que você foi pra casa que você mora hoje, Pembroke
Sim,
Pines,
a gente
ali que é pro lado da Cambridge.
É, ali mesmo. A gente se mudou pra ali em 2017. A gente veio pra casa. É, a gente veio em 2016 e se mudou em 2017. Logo depois que o Thomas nasceu.
E Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Que já que nós estamos chegando na atualização, né?
Tá quase, então, a gente tem 2017, estamos
né?
quase aqui.
Nós estamos indo lá. É, nem algum. Uma fase, assim, de quando, né, você morou nessas outras cidades até você chegar aqui na Flórida. Você teve alguma vez que, tipo assim, desistiu, se arrependeu e falou assim, não, vou voltar pro Brasil? Isso te deu algum... Ou sempre você falou assim, não, tá, é perrengue e tudo, mas eu vou continuar aqui ou então... Quero
superar isso, mas é essa vida que eu quero pra mim.
Não, quando eu cheguei aqui na Flórida grávida, eu não conhecia ninguém. A gente veio morar aqui, porque você lembra da Fernanda e do Henrique? Aquele casal que morava ali no
Lembro.
Grand Palmetto.
Eles agora estão onde?
Na Carolina do Norte.
É isso.
Então, o Henrique trabalhava com o Bruno no Brasil, em outra empresa lá que eles trabalharam juntos. E aí, era a única referência que a gente tinha. E aí, o Bruno ligou pra ele e falou assim, onde que eu compro casa na Flórida? Onde que eu vou morar? Aí ele falou, vem morar perto de mim. Aí a gente veio pra cá. A gente ainda chegou a ver aqui em cima, em Washington, outros lugares, mas, cara, eu quero ficar perto de alguém que eu conheça, não conheço ninguém, entendeu? Mas, obviamente, ele já tinha a vida dele, sabe? Assim, ela, né, todo mundo tem seus trabalhos, tem sua vida, não dá pra ficar em minha função. Eu falei, cara, eu tenho que arranjar amizade nesse lugar, eu não tenho nenhuma amiga. Naqueles primeiros meses ali, de janeiro até março, cara, foi, porque março eu fiz o nosso grupo, né? Fundei o grupo em março. Mas de janeiro até março, aquele ali foi bem ruim. Eu falei, cara, eu não tenho amiga, não tô gostando de morar aqui. Tinham batido no meu carro, tinha acabado de comprar o carro, não tem nem um mês, o cara, pô, bateu no meu carro. Eu grávida, sozinha, falei, ai, não sei, será que a gente fez a coisa certa, sabe? Mas eu não cheguei a pensar em voltar. Só achava que a culpa era da Flórida, entendeu?
Tadinha da Flórida.
Eu queria voltar pra Kansas. Ah, era tão feliz no Kansas. Por que a gente veio? Mas, enfim. E aí foi quando eu resolvi fazer. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de conseguir amiga nesse lugar. Vou bater na porta da casa das pessoas. Eu quero ser minha amiga. Mas foi mais ou menos assim.
Eu sou legal. Por favor, seja minha amiga. Eu sou legal.
Então, foi tipo uns 3 meses. Aí te deu esse clique assim, vou fazer um grupo.
Aí, isso é que eu fiz. Eu não, o WhatsApp era muito recente esse negócio de grupo, né? Era muito forte em Facebook, grupo do Facebook. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio do Facebook aqui, catar pelas pessoas aqui, vem quem mora aqui perto e mandar mensagem. Aí eu entrava lá, foi logo quando eu conheci a Patrícia, a Mariana. Aí eu entrei, eu moro em Pembroke Pines. Aí eu mandava mensagem, oi, eu sou recém-chegada aqui, não conheço ninguém. Você toparia um cafezinho, tomar um café para me conhecer, eu te conhecer? Sim, eu fui lá tomar um café. Oi, fulano, a mesma coisa com a outra. Aí eu falei, olha, a gente pode organizar um grupinho aqui do café pra gente tomar outras vezes? Chama umas amigas pra entrar no grupo, pra ter mais gente. E aí, cada vez que chamava umas amigas, pum, ia botando as amigas no grupo, botando as amigas no grupo. E o grupo foi crescendo assim, entendeu? Na verdade, aquele grupo tinha 4 pessoas no início, que era eu e mais 3, pra tomar um café. E foi assim que a gente foi.
E aí, hoje é o grupo mais disputado que eu vejo, que toda hora, Dani... Tem lugar para colocar a gente nesse grupo.
Mas agora fica tem. Agora o WhatsApp deixou, né? Agora o WhatsApp
agora
liberou.
Tá liberado.
Chegou no limite. Ele chegou a chegar no limite.
Não, ele ficou no limite muito tempo. Não tinha
como
botar.
Não, eu gostei de entrar nesse grupo, menino.
Ele ficou muito tempo no
limite. Até você, quando eu te coloquei lá nesse grupo aí, eu tive que falar deixa com a Dani. Não, a Dani teve que dar uma faxina, né?
Nem chegou, não precisou, sabia? Eu tirei umas pessoas que eu não conhecia. Porque tem um monte de gente lá com número diferente. Falei, ah, não conheço essas pessoas aqui, nunca ouvi falar. Vou tirar umas pessoas para botar outras, né? Que estão precisando. Porque a ideia do grupo, o que, que eu quis dar e que eu quero até hoje? Eu quero o que eu não tive. Eu quero oferecer um acolhimento de quem chega. Né? Você chega aqui, você não sabe onde que tem uma pessoa para limpar a tua casa, não sabe onde tem um restaurante porque teu filho gosta, não sabe onde tem comida brasileira para...
Um médico.
Você vai no grupo, pergunta, em menos de 5 minutos não. É melhor que Google Review, é porque só vem com as
Google. Aqui, não vá pro Google se você está naquele grupo. Vai pro grupo.
Porque ele já te dá o nome, diz o que é bom, o que é ruim. É. Exatamente, entendeu? Você já vai, inclusive, com a indicação da pessoa.
Com indicação, você consegue desconto e... entendeu? Cupom de desconto. E ainda tem festas. E ainda tem encontros, né?
É muito bom.
É muito bom. Aí, então, uma recapitulada, né, aqui. Então, chegou na Flórida, conheceu Flávia também.
Super minha legal. Parceira de tênis.
É, me levou pro tênis, gente. Me fez apaixonar com o tênis.
Viu?
Não foi? E ela não continua, não.
Não.
Não continua, não, porque... Sair. Né? Aí, e agora? O que que tá... Com o que você tá, assim... trabalhando, mexendo agora? Eu lembro que... quer dizer, eu sei que é do Terra e mais... Investimentos.
Essa empresa que eu trabalho chama Five Rings, tá? Que eles trabalham com, na verdade, é seguro de vida, mas os seguros de vida são para você planejar a sua aposentadoria, né? Porque a gente aqui não tem aposentadoria como no Brasil, a VGBL, assim, quem é autônomo, quem trabalha, quem é empreendedor aqui, não tem plano de aposentadoria. E quando eu fui apresentada esse plano, que eu comprei o meu, eu falei, gente, isso é muito bom. E assim, eu posso ajudar muita gente a ter uma coisa dessa, porque isso, na verdade, é uma tranquilidade que você tem. Né, de saber que você não vai precisar trabalhar a vida inteira, virar caixa no Publix aos 80 anos de idade, entendeu? Que nem tem esse bando de velhinho que... Uhum. Cara, não, aqui não tem, é um país que não tem aposentadoria. Você paga o teu 401k se você for empregado de alguém, né? Você trabalhar para uma empresa, ou se não, você tem que fazer o seu...
Você tem que...
Ainda mais que aqui...
Né? Tem fazer seu futuro mesmo.
Na comunidade brasileira tem muitas pessoas que são autônomas.
Muitos, então, muitos. Então, assim, eu me sinto, sinceramente, ajudando as pessoas a conseguirem ver que lá na frente elas têm que ter uma coisa para elas. Estão ajudando a planejar o futuro delas, sabe? É um negócio muito legal. E também com essa parte de criança, né? Que é uma coisa que eu nunca vi no Brasil. Criança não tem seguro de vida no Brasil. Mas aqui você bota um seguro numa criança como investimento, porque a gente espera que o filho nunca morra enquanto a gente estiver vivo, né? Essa é a que vem na nossa cabeça. Então, você vai investindo aquele pouquinho para a criança, ela tem lá 60 anos para juntar dinheiro, 50 anos. Gente, isso é juros sobre juros. É uma loucura o que a criança consegue juntar lá na frente, entendeu?
É verdade.
Então, ao invés de você deixar uma casa com uma dívida do mortgage para a criança, para dividir entre os 3 filhos que eu tenho lá em casa, eu tenho um plano para cada um. Né?
Então, aí um quer vender, outro não quer, dor de cabeça.
Cada um tem seu dinheiro,
cada
você tá entendendo? Dinheiro, e aí o que sobrar da casa divide e pronto. Mas o dinheiro, cada um já tem o deles, entendeu?
Já começa a vida com um pezinho na frente, né?
E se não precisar usar, não é uma coisa, tipo, vou usar o dinheiro. Não, é pra uma emergência aquilo ali. Senão, você deixa guardado pra tua aposentadoria, porque também não vai ficar velho?
Uhum,
vai ficar velho também. Só que ele vai ficar velho, acho que os meus filhos vão ficar velhos com muito mais dinheiro do que eu. Porque eles estão com muito mais tempo pra juntar, né?
É verdade.
Menos uma preocupação na vida
deles. Essa preocupação deles vai ser zero. Cara, isso é o melhor legado que eu posso deixar para eles.
Com certeza.
Preocupação zero. Eles vão chegar aos 65 anos, vão parar de trabalhar e vão receber muito bem todo mês.
E a pessoa pode começar desde o primeiro dia de vida.
Nasceu, tem certidão de nascimento, pode ter. É muito bom, sabe? É um negócio muito bacana. E claro, a pessoa aí com 65 anos de investimento... E a gente trabalha com um produto que ele é stop loss, ele tem um piso de zero. Então, se a bolsa cair, você não cai, você para no zero. Ele também tem um teto, como tudo que tem piso, né? Então, assim, você passar do teto, você abre mão daquela pequena participação para nunca perder na vida.
É.
Então, assim, a bolsa cai, eu tô lá zerada. Esse ano a bolsa tá uma porcaria, o meu plano tá zerado, não perdi um tostão.
E quem, não tem prejuízo.
E quem quiser, tiver interesse, onde que ela procura mais informação? Como é que a pessoa faz?
Como é que a pessoa consegue?
Por exemplo, eu quero olhar isso para os meus filhos.
Eu não faço, como é uma coisa assim, reservada, entendeu? Porque a gente está mexendo com seguro de vida, investimentos dos outros. Então, eu não tenho nem isso advertise, nem publicado no Instagram.
Ah, tá.
Então, as pessoas que me conhecem já me indicam para outras, entendeu?
Faz.
Eu trabalho com alguns financial planners, que são pessoas que me indicam, né? Que o cara fala, olha, você tem que ter um seguro de vida. Aí ele me chama, Dani, faz seguro de vida para ela. Então, assim...
Um boca a boca.
É, um boca a boca, exatamente. Porque é uma coisa de confiança, sabe?
E vou te falar... É a melhor propaganda que eu já vi até hoje.
É boca a boca.
É o boca a boca.
Exatamente.
Entendeu? Isso funciona muito.
Sim.
Agora, muita gente está sabendo, viu, gente? Ó.
Então, não, mas, eu tenho meu Instagram pessoal, entendeu? Por ali pode ir, claro. Aí você pode mandar lá, oi, queria conversar com você. Ok, a gente senta e conversa, mas ninguém precisa saber ali. Eu não estou falando para ninguém, não tiro foto com o meu cliente aqui que fez a aposentadoria.
Parabéns.
Ninguém tem
ele.
Que saber disso, claro.
Está programando o futuro.
É, mas isso eu acho que é uma coisa reservada, né? Porque tem gente, inclusive, que acha que... Sei lá, tem tanta crença, sabe? Tem tanta gente que acha tanta coisa. Fala, ai, não vou fazer seguro de vida não, porque não gosto de falar de morte.
Fala, não, já vi um monte de gente falar isso.
É, mas...
É igual plano funerário no Brasil.
É,
minha mãe tem, e eu fiquei meio assim,
mas
sabe?
Mas é o que eu falo,
mas
você só fala de morte uma vez. E acabou, e você nunca mais precisa tocar nesse assunto.
E
tá
é
entendendo?
Caro, e é caro.
Eu não sei.
É caro pra morrer lá no Brasil, pra... É,
aqui
tudo.
É mais.
Aqui também é caro. Você sabe? Então, minha mãe fez esse plano, paga, sei lá, R$5. É mixaria lá no Brasil, ela tem. Antes do meu pai morrer e tudo, a gente já tinha. Porque ela falava, é caro, menina, você acha que é barato? Entendeu?
Mas, e aqui tem muito GoFundMe pra isso, né? Aqueles negócios de organizar dinheiro. A pessoa morre. Isso. Eu já doei pra alguns. Algumas pessoas que morreram aqui que pediu porque a família não tinha, sei lá, $30,000.
E é caro,
30 mil dólares pra enterrar uma pessoa. Sabe, é muito dinheiro. Ai, vamos fazer o GoFundMe pra arranjar, então
na
isso.
Na verdade, é tudo a gente pensar no futuro, né? Se precaver em todos os sentidos,
uma tranquilidade,
né?
Tranquilidade pra quem fica, né? Você, é uma hora que você tem que pensar numa coisa que é inconveniente.
É ruim, né, gente? Não vou falar mentira, não. É ruim você
mas
pensar.
Mas você tira,
né,
o peso assim, de quem fica. Né?
É, mas, e assim, e na verdade, se você pensar, é um ato de amor.
É.
Porque você tá deixando pra quem fica, óbvio, nunca, nenhum dinheiro vai substituir tua vida, entendeu? Mas você tá deixando a pessoa numa situação melhor, na verdade, do que quando você era viva, financeiramente falando, entendeu? Porque dependendo de quanto que é seu seguro de vida, você tá indo embora e a pessoa, de repente, não precisa nem mais trabalhar.
É verdade.
Tá entendendo? Ela vive de investimento, não precisa nem mais fazer nada, tem dinheiro pro resto da vida, pra viver o resto da vida.
Ou também tem a situação de, tipo assim, de a pessoa ficar com uma mão na frente e outra atrás, com aquela, às vezes, muitos aqui, eu acho que dependem muito o casal em si.
É
verdade. O casal tem que... Depende um
se
do outro.
Se programar, né?
Não, exatamente.
Que vivem ali paycheck por paycheck, né?
É, não, isso tem que ter, gente.
É uma coisa que sempre pega a gente de surpresa, né? Então tem que se precaver. E outra coisa, sobre o Duterra.
Ah,
essa é gostosa de falar. Além de tudo, ela tem um grupo, é a nossa doutora, né? Porque ela indica altos olhinhos.
Delícia.
Lá, gente, não usa isso. É tóxico, que não sei o que lá. Usa isso que é gostoso. Depois vem o povo dando. Ai, Dani, obrigado. Foi muito bom. Salvou minha vida. Além dela fazer isso tudo com a gente, festinha doida, tananã, ela também ajuda a gente na saúde.
Engraçado, eu sou filha, como eu já te falei, né? A minha família inteira é médica. E aí me ofereceram, uma amiga minha me ofereceu os óleos essenciais. Eu falei, gente, não acredito em nada disso. Imagina, família médica, exatamente. E aí, quando meu filho nasceu, essa confusão aqui, pediatra, eu tinha que levar naqueles lugar lá que parecia o SUS, né? É pediatra particular, mas parece SUS, não parece? As crianças...
Não é decoradinho igual a gente vê lá no Brasil. É
uma coisa
tão
horrível.
Plain, né?
Não, e assim, a ala da sala de espera de quem tá bem e de quem tá mal. Como assim, gente?
Você tá no médico.
Sick area.
Ai, meu Deus. Não, eu falei, cara, eu vou começar a fazer minhas coisas sozinha. E aqueles pediatras que nunca te atendem, que você liga pro pediatra, aí ele fala, se for uma emergência, desligue. Ligue para 911. Falei, como é que eu resolvo a emergência, então? Eu vou ligar pra 911 pra dizer que meu filho tá com febre?
Não, e sem contar que a gente também... Está assim, lá no Brasil você é atendido pelo médico. Aqui, mesmo você marcando para daqui
a
um
nurse,
mês, você não é atendida pelo médico. Você vê o seu médico, É,
tem
raridade.
Que esperar, é, tem que ser pela enfermeira.
Entendeu? Então, a gente vem de uma cultura que isso também abala já a gente, né? Porque você entra na salinha do médico pediatra lá no Brasil, ele tem a fotinha da família dele, aquela mesa linda.
Ah, não, mas hoje em dia eu tenho uma assim, tá?
E tarará.
Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a pediatra meus filhos exatamente assim.
É lógico, essa pediatra também é da Dutera. Ela também usa os olhinhos, é lógico, é outro nível,
né? Mas eu encontrei alguém que segue a linha que eu sigo, entendeu? Porque daí eu quero isso. Então, assim, eu comecei a tratar eles com óleo essencial e tudo funcionava. Eu falei, gente, coincidência. Passa isso, funciona coincidência. Tudo coincidência. Eu tentando, não acreditava. E aí começou a funcionar em mim. Falei, cara, esse negócio realmente está funcionando. Então, vou começar a investir. E eu sou muito curiosa. Já senti o negócio de língua. É. Vou começar a ler. Aí comecei a ler, a investigar, parará. Um monte de pesquisa médica publicada. Um monte de PubMed. PubMed ele conhece. PubMed é um negócio bom, né? Então, tô lá vendo um monte de pesquisa. Isso aqui. Eu falei, cara, esse negócio é sensacional. E aí eu falei, essa minha amiga falou, você não quer? Você gosta tanto, você me indica para tanta gente, você não quer fazer, trabalhar com esse negócio? Falei, ah, não é para mim não, não sou de vendas não. Ah, é, não sabia, né? A gente nunca sabe, a gente descobre nossa habilidade. Eu não sou de venda não e tal. E aí ela falou, mas tenta, vamos comigo. Aí ia ter uma convenção em 2018, ia ter uma convenção lá da Doterra em Utah, todo ano tem. E aí ela falou, você não quer ir comigo pra convenção? E eu tava há 3 anos sem uma noite de sono inteira.
Vou.
Na mesma hora.
Na boa.
Eu perguntei, quantas noites são? São 3. Falei, ah...
Nossa, eu vou só pra dormir.
Eu vou pra dormir. Aí eu falei, vou sim. Vou. Falei, Bruno, olha, lembra aquele negócio dos olhos que eu tô usando? Então, eu quero ir pro negócio lá pra aprender, um simpósio. Quero ir lá pra aprender, tá bom? Eu acho que, coitado, ele viu que eu tava tão... Tá bom, vai. Aí minha mãe tava aqui, sei lá quem tava aqui. Fui pra Doterra, fui pra Utah. Aí cheguei no hotel, falei, você quer dividir o quarto? Falei, não, vou ficar quarto sozinha. Quer ficar sozinha? Falei, eu vou pra dormir. Chegou no primeiro dia da convenção, né, quando entrei naquele estádio enorme, entrou aquele pessoal, começou a falar, entra a gente do Quênia, entra
não,
o cara
do agricultor.
Não, é bonito. Ai,
sempre
gente,
quando
é
você coloca o negócio, né, fotinhas, essas coisas, vídeos
é
que
demais,
eu vejo no Instagram, não, é bonito, é...
E assim, americano sabe fazer, né? E assim, eles são, os donos, são, cara, os caras são mormons, eles são muito de dar, são muito altruístas, sabe? Eles são missionários, entendeu? Eles entram em tudo que é país pra prover. Então, assim, a Doterra, onde ela planta, onde a gente tem óleo, a gente planta em outros países, né? Que a gente sempre planta no país onde a planta, ela é nativa. Então, assim, a gente tem na Somália, Quênia, só lugar perrengue, né? E aí, a gente pega aquela comunidade de agricultores ali... E adota aquilo ali, faz escola, e bota ambulatório, e canaliza água para as casas. Cara,
nossa,
o projeto deles é lindo.
Maravilhoso.
E aí, quando começou a mostrar aquilo, eu comecei a ficar assim... Ai, eu quero trabalhar para esse pessoal. Eu falei para ela, eu quero trabalhar para essas pessoas. Eu falei, mas foi isso que eu te chamei para fazer. Mas agora eu quero. Você acha que eu dormi? Não dormi nenhuma noite. Eu estava 1000 por hora. Aí eu voltei, né, para cá, depois desses 3 dias que eu fui para dormir, não dormi quase nenhum. Voltei para cá 1000. Falei, cara, eu quero muito trabalhar para esse pessoal. Porque eu queria trabalhar para eles. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, eu quero trabalhar para esses caras que fazem o bem, entendeu? Essa corrente do bem aí. E aí, enfim, aí o resto é história, você já sabe, né? Aí entrei, aí pum, 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 deslanchei no negócio, entendeu? Porque você faz com o coração e você sente que eu faço com o coração.
Quando você faz, eu sinto.
Eu faço.
E quando a gente faz com o coração, floresce.
Não tem erro, né?
Cara, eu amo a comunidade, eu amo os olhinhos. Sabe, eu trouxe meu difusor aqui, pena que a gente não conseguiu ligar, Trouxe um monte de olhinho aqui. Eu amo isso, assim, eu vejo que realmente impacta a vida, sabe? Você tá fazendo bem pros caras que estão lá do outro lado do mundo... Você tá fazendo bem pra você aqui, que não precisa mais de remédio, cara. Você tem um peppermint aqui, você não precisa mais de negócio, bombinha pra nariz, nada disso, entendeu? Natural, tô tirando o tóxico da tua vida, cara, tô te fazendo um monte de coisa boa.
E a Dani é tão fofa, porque, não sei se você já viu lá no grupo, a mulher fala, ai, eu tô sentindo isso assim, assado. Usa tal óleo, que não sei o que lá. Aí a mulher não tem, eu levo na sua casa aí agora. Ela sai da casa dela e leva os olhinhos.
A gente tem que conhecer, não. Eu falo, passa aqui, pega, eu te dou uma amostra, vem aqui buscar, não sei lá onde a mulher mora, né? Tem gente que também mora muito longe, né? Mas se morar perto, eu levo.
Ela é uma fofura, né? Cuti-cuti. Aí, sabe, então, assim, a Dani sempre, né, gente? Vocês estão vendo aí, sempre muito prestativa, ajudar.
Isso que é bacana.
E sabe, ela, eu falo, tudo que ela coloca a mão, transborda.
Ai, que lindo.
Entendeu?
Obrigada.
E é um grupo maravilhoso. E outra coisa, Dani, a última coisa, assim, pra gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse, assim, o que que você, tipo assim, como
uma
é que
dica?
Fala? uma dica, um conselho para os brasileiros, né, que estão aqui,
que
às vezes estão chegando, ou que estão desanimados, porque porque é luta, aqui é luta. Vamos falar a verdade? Aqui é luta, aqui não é facinho, não. O povo brasileiro tem aquela coisa que é fácil, que a gente tá super rico, que, né, que não sei o que lá, tarará, mas não é fácil.
Não.
Os outros vê, né, suas pingas, mas não vê os tombos que você tomou, uhum. né?
E ninguém publica, né?
Né?
Não tem nenhum post
então,
lá de você,
não,
lá botando
tá todo
roupa
mundo ali, tá todo mundo andando de lancha lá em Miami Beach. Mas um conselho para esses brasileiros que estão chegando ou que estão desanimados, assim, sobre a vida aqui nos Estados Unidos, o que que você teria, assim, de passar uma coisa positiva, entendeu?
Entendi. Assim, algumas coisas, eu acho. Primeiro que eu acho que a vida nossa aqui nos Estados Unidos é o mais próximo do real, sabe? Porque, assim, a vida que a gente tem no Brasil, a maioria das pessoas tem muito conforto, é um pouco de... Gente, isso não é a realidade do mundo, sabe? Por que que no Brasil tem tanta violência? Porque esse disparate aí de classes sociais é muito grande. Tem um vácuo entre uma classe social e outra, né? Então, por isso que a gente pode pagar serviço barato. Se você pensar quanto que recebe uma pessoa no Brasil para trabalhar uma semana, um mês inteiro na sua casa, às vezes é o preço de uma faxina aqui. Sabe?
É
então,
surreal.
Assim, é uma loucura. Tanto, talvez não uma, mas tá vendo duas ou três faxinas de 2 horas na tua casa, entendeu?
Uhum.
Então, assim, aí, mas reclama,
é
Brasil tem muita pobreza, tem isso. Claro, mas também, assim, tudo é muito barato. Aqui você não tem serviço barato, mas pensa numa coisa. Aqui também não tem essa lacuna social tão grande. Por isso que
é grande,
exatamente,
assim.
Por isso que aqui não tem tanta violência, porque o cara não quer roubar o teu celular. Pra que ele vai roubar tua bicicleta, você tá entendendo? Pra que ele vai roubar teu relógio? Ah, Apple Watch, que se dane, 300
ele
pau,
não
entendeu?
Tem condições de ter também.
Exatamente. A mulher faz duas faxinas e faz isso, ou uma, dependendo de força, você tá entendendo? Então não tem
comemos
essa loucura.
Comemos camarão todo mundo aqui no Brasil.
Você
é
vai viajar
negócio,
no final
né?
do ano, vai lá pra, sei lá, você vai lá pra Paris, você vai lá pra ver a neve, algum lugar aqui nos Estados Unidos, e a pessoa, o trabalhador, tá indo junto.
Também,
né?
Todos podemos.
Então, assim, eu gosto dessa filosofia americana de que, claro, é muito mais trabalhoso pra gente. Não vou dizer que é bom. Quem que gosta de fazer trabalho pesado doméstico? Ninguém gosta de fazer isso. A gente prefere estar na praia, concorda? Mas, assim, isso não é uma fase, é uma adaptação.
Uma adaptação.
Que você tá abrindo mão de muita coisa que é ruim no Brasil, que é essa parte de violência, essa parte de essa questão da classe social, tudo isso que pode dar conforto pra você, mas, gente, tem um custo muito alto isso. Você ter um conforto, é até meio egoísta você pensar, mas aqui eu tenho motorista, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim, dentro do seu egoísmo tá ótimo, tua vida tá ótima. Agora, o que você tá fazendo de melhor pra vida dessas pessoas que trabalham pra você? Você tá realmente, o salário que você tá dando pra eles, tá melhorando a vida deles em alguma coisa? Eles devem estar morando no mesmo lugar a vida inteira, sabe? Nunca tiveram uma oportunidade de uma vida melhor, entendeu? Aqui não.
Né?
Aqui você tem uma vida mais dura, né? De fazer muito mais coisa dentro de casa e tudo isso, porque realmente é duro. Você tem que... Gente, tem coisas bobas que eu chego no Brasil, botar gasolina. Por que que precisa de uma pessoa para botar gasolina no Brasil, entendeu? É tão simples abrir uma bomba, passa o cartão.
É fácil, sabe?
Então, assim, isso é um cabide de emprego que tem no Brasil, porque tem muita pobreza.
E precisa,
né?
Porque se você tirar aquilo, você vai estar tirando emprego de uma galera.
Sim, exatamente. Então, assim, aqui a gente abre mão de muito conforto para ter, por outro lado, muita tranquilidade. Né? Então, assim, eu acho que um conselho é entender que isso é uma adaptação. A pessoa vai ter que se adaptar a isso, não é do dia para a noite. Principalmente quem estava acostumado com muito conforto no Brasil.
Ainda mais que temos culturas diferentes. Então, quando você chega aqui, de qualquer jeito, te dá um impacto.
Mas o lado muito bom da Flórida e também disso aqui é assim, aqui eu nunca me... Isso que a gente tem aqui, Flavinha, da gente estar aqui, né, no seu estúdio. Eu tenho amigos brasileiros. Eu praticamente não falo inglês nesse lugar. Hoje eu fui num brunch que era todo mundo brasileiro. Estou aqui com vocês agora, brasileiro. Provavelmente vou voltar para casa, estou com meus filhos, estou com minha família. Então, assim, nem parece que eu estou nos Estados Unidos. Então, a gente aqui está num Brasil melhor. É a sensação que eu tenho.
Brasil melhor.
A gente tem todo o lado bom do Brasil, que é a comida, que são
vocês.
Tinha
pensado por esse lado, não.
Olha que coisa boa, tá vendo? Positivo.
Gostei,
Mas eu acho que tem muita gente que não tem isso. Não tem, porque, por exemplo, eu tenho minha família aqui. Eu tenho meu irmão, eu tenho a minha irmã, eu tenho minha cunhadinha. Né?
Sua mãe mora aqui também,
minha mãe,
né?
Então, eu tenho isso. E tem muita gente que não tem. E você é uma que criou essa rede de teve essa iniciativa. Vou criar um grupo
porque
e
porque realmente fazer. Você não tem ninguém.
Mas
não,
tem gente...
Nem do seu lado, nem do Bruno,
mas
né?
Mas você criou uma rede de amizade. E aí, né, que foi só crescendo. Mas tem muita gente que não tem. E que não tem essa iniciativa aqui. Ó, eu vou atrás. Eu vou procurar. E que vive se vê aqui só.
É. Gente, tem que procurar. Aí começa, gente, com grupo nessas cidades, entendeu?
Não, mas assim,
fazendo contatos, né?
A pessoa tem que ter uma atitude proativa de buscar. Então, assim, vai. Aqui tem um monte de igreja brasileira. Vai numa igreja, tenta, porque assim, daí você começa a conhecer gente. Ah, mas eu não sou, não é minha religião.
Tem que ir atrás,
vai na igreja,
né? De
entendeu?
Que
você vai conhecer brasileiro lá, vai fazendo amizade.
A comunidade, ela faz falta na vida das
Sim,
pessoas.
Sim, ninguém consegue viver sozinho.
Não dá.
Faz total diferença esse acolhimento brasileiro aqui. Total.
Isso eu vejo que é coisa nossa, né? De brasileiro mesmo, né? Porque eu vejo na minha vizinhança aqui. Eu não vejo. Às vezes, eu vejo assim, mais carros na porta da minha casa, né? Porque vem minha cunhada, vem amigos, tarará, que,
do que nós
na
outras,
movimentação,
né?
Do que nas outras. Uhum. Eu acho eles muito sozinhos.
É, mas o americano
sabe?
É um povo da porta pra dentro. Ele não é um povo da
não
porta pra
fora. Não vejo nem do lado de fora.
Uhum.
Nem do lado de fora. Lotar de casa aí com piscina? Ninguém.
Mas a gente sente falta disso, porque eu acho que a gente, da nossa cultura, ainda mais a gente que... Acho que não sei como é que vai ser para os nossos filhos, mas a gente está acostumado com isso, de ter pessoas, de, né?
É,
dessa alegria.
Nossos filhos, você pode ter certeza que a cultura deles vai ser
vai
o americano.
Ser
vai
ser.
Eu também acho.
Eles não têm como estar, porque a gente é assim porque a gente foi criado dessa forma. Eles, por mais que a gente tente criar, você vê, a gente está sempre tentando fazer playdate com as crianças, para eles ficarem amiguinhos dos brasileirinhos, mas eles, no final das contas, é na escola que eles convivem.
É.
E assim, a minha filha fala, eu só tenho 3 amigos, mas ela não fala num só, porque para mim, você fala assim, você só tem 3 amigos. Gente, é que foi mesmo um desespero. Pra ela tá ótimo. Porque ninguém tem esse negócio no Brasil, aquelas festas. Chama a turma inteira, chama a série inteira, entendeu?
É.
Aí tem lá as festas de 200 pessoas. Aqui não tem isso.
Não.
Festinha pra 8, é mesinha de 8, mesinha de 12, mesinha de. Tá entendendo?
É. Então, você chama ali os coleguinhas da sala, os que você é mais, que você conversa mais lá na salinha.
Acabou, entendeu?
Tal. Não é você convidar a sala toda.
É a cultura do americano. Então, assim, eles estão crescendo nessa cultura, que não é essa cultura de vai fazer festa 60 pessoas quando a gente faz festa, restaurante. Não tem isso. Minha filha acha um absurdo a quantidade de gente que eu conheço. Como que você conhece tanta gente? Mas não conheço. Porque a gente é assim, que a gente é brasileiro.
Eu tô tentando fazer Lívia mais eu, assim, mais, né? Mas ela é mais comunicativa, ela é mais pimentinha. Então, eu acho que ainda ela vai pro meu ladinho, mas não muito, sabe? Assim, desse negócio de ser mais comunicativa e tudo, ter mais amizade e tal. Apesar que, e ela sente. Ela sente, ela queria ir nesse negócio de, sabe, playdate o tempo todo, dormir na sleepover, né?
É.
O sonho dela, sleepover. Aí eu falo, vai pra casa da Dindinha. Sleepover lá
da
Dindinha. China é Dindinha. Sabe, então quando eu falo, vai pra casa da Dindinha, sleepover, né? Ela, pra ela, é um evento.
É, mas assim, eu acho que a gente é muito sortudo, nós aqui na Flórida, tá? Porque você vê na escola dos nossos filhos, né? Porque eu tenho outra, mas da Flávia. Então, assim, ali tem várias mães brasileiras.
Muitos,
né? Então, assim, é um conforto poder deixar, falar assim um dia, Flávia, pelo amor de Deus, pega o Bernardo hoje na escola pra mim, leva pra tua casa. Porque eu tô em Miami, furou meu pneu. Eu sei que ela vai fazer, vai pegar, ele vai vir pra cá, ficar bem cuidado.
E
eu não teria isso com nenhuma mãe americana.
Difícil. Não, não tem. Difícil. Isso é uma mãe americana, isso é um big deal.
E assim, eu acho que nem elas iam topar, pô, a responsabilidade do filho dentro do carro, se bate,
verdade.
Não sei o quê, não tenho seguro. É aquelas loucuras de americano, né? Que é como eles vivem, né? E por isso que tudo funciona aqui, né? Então também tem.
O carro de americano também vai lá tudo quietinho. O carro de brasileiro. A gente gritando: senta aí, você coloca o cinto!
O som numa altura.
Aí você já sabe, você tá fazendo um negócio assim, virando assim pra trás, é carro de mãe brasileira.
É. Mas aqui também tem muito latino, acho que os latinos são parecidos também, né? Os latinos são bem parecidos com a gente. Mas eu acho que de conselho é isso, sabe? Se você chegou aqui e não conhece ninguém, busca. Porque assim, era sempre uma coisa que eu fazia. Eu ia pro IMCA, uma coisa que pra onde eu vou, tá aí. Uma coisa que todo lugar que eu chego eu faço é me matricular numa academia de ginástica. Porque na academia de ginástica você vai conhecer gente. Não tem jeito. Você vai fazer aula de zumba, vai conhecer alguém, entendeu? Mesmo que você não goste, meu filho, faz parte, tem que se matricula pra conhecer. Você não quer conhecer gente? Então vai pra academia de ginástica. Aqui eu vim conhecer gente quando eu fui pro Midtown. porque tinha os brasileiros lá, e aí se a gente tomava café, não sei o quê. Foi ali que eu comecei a me ambientar, entendeu? Por isso que eu conheço tanta gente de Weston, que é outra cidade diferente da nossa, né? Porque eu frequentava um lugar lá e você vai conhecendo as pessoas e conhecendo. Uhum. Então, assim, não gosta de ginástica? Vai para uma igreja, começa a assistir missa e no final sempre tem uma confraternização ou culto ou o que seja. Então, você tem que procurar. Não é dentro da tua casa que você vai, que vai cair um brasileiro no teu quintal, não vai, entendeu? É. Então, aí você vai, daqui a pouco vai para um... É convidado para um churrasco, no churrasco conhece outra pessoa, é convidado para uma festinha. E aí você vai, aí tem que... Né? É. Depende de você também, e botando suas garrinhas para fora e fazendo mais amizade.
É, e faz bem. Faz bem você ter essa troca com outras pessoas.
Claro que sim.
Aqui, Flo. Foi maravilhoso.
Eu acho que a gente passou da hora, sabe?
Muito, muito, mas tá ótimo. Aqui, eu ficaria mais. Eu ficaria muito mais.
Eu também.
Mas se você quiser, qualquer dia, gente, manda aí. Se quiser saber mais da Flor, podemos fazer o episódio 2B, 2C. E aí a gente vai fazendo partes.
Entendeu? A gente encontra outra coisa pra falar também.
Porque eu sei que ela... Tem muita coisa para contar.
Muita história para contar.
Não tem.
É, todo mundo tem. Né? É todo só buscar. Cava que a gente encontra. Vocês também têm. Nossa. Todo mundo aqui tem muita história de vida.
Temos.
É só cavar que a gente encontra.
Foi ótimo. Adoramos, foi ótimo, Dani. Obrigada. Adoramos conhecer a sua.
Também adorei. Obrigada.
Outra coisa, gente. Como é que é? Sininho.
Coração.
Dá like. Coração.
Inscreve lá no canal do YouTube.
Essas coisas tudo, gente, pra ajudar a gente, né? Por favor. Vamos lá.
Assim, dar uma moral pra
gente. A gente é legal, dá lá os corações saindo, assim. Eu adoro ver aquilo, gente. Quando eu vejo aquilo, eu faço pras pessoas, porque eu acho lindo fazer e eu quero que façam pra mim. Tá bom? Obrigada, viu, Flor?
Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada.
Tchau, pessoal. Com Deus.
Tchau.